because I come from a township, it gives kids from townships hope that they can achieve big dreams. You know, it may not be just a basketball, it can be in whatever profession or soccer or whatever you want to go into, but it is possible to get to where you would love to get to, despite your background, your upbringing, and the surroundings.
In this country, in the last 5 years, we've seen a huge increase again in the popularity of sport. I believe within the last 2 years, a lot of that has been part of Kickdown Tigers and our influence.
We're a team that wants to play in the Basketball African League every single season. That's why we come here together.
comedian Dr. Hassan Mustafa Sports Hall are committed to creating a safe and enjoyable sports and entertainment experience. We therefore ask you to refrain from flash photography and any other disruptive behavior, such as fighting, throwing objects, attempting to enter the court or interrupt play, or using improper language or gestures. Spectators engaging in such behavior are subject to ejection and possible arrest. Also, in the case of an emergency, please head to the exits in a calm and orderly fashion. The Basketball Africa League and Dr. Hassan Mustafa Sports Hall thank you for your support and enjoy the game. Ladies and gentlemen, tonight's game officials are: from the United States, Tyler Ritz. From Senegal, Faisay. And from Rwanda, Jean Ruhamariza. And tonight's game commissioner from Algeria is Nasheed Messaoudi.
Olá, ouvintes, já estão sintonizados com a Voz da América para a cobertura deste jogo da Liga África. Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro do Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui na Voz da América. Olá, ouvintes, e já estamos, portanto, prontos para fazer a cobertura deste jogo que se aproxima, que é o Petro de Luanda contra a equipa da Cidade do Cabo, Cape Town Tigers. Vamos contar com a ajuda do Joaquim Clemente, que vai acompanhar o jogo e, portanto, ele vai fazer a cobertura do jogo jogada a jogada. Nós, aqui no estúdio da Voz da América, vamos falar com o Joaquim Clemente. Joaquim, estás-me a ouvir, não é?
Perfeitamente, João Santorini, passamos para o Rui.
Muito bem, olha, Joaquim Clemente, tenho a dizer aqui aos ouvintes que hoje já houve um jogo, portanto foi o jogo entre o SLAC da Guiné-Conakry, o Ferroviário da Beira, e o Ferroviário da Beira ganhou por 109-97, portanto fez aquilo que tinha que fazer para ter a oportunidade. Um pormenor curioso, Joaquim, o Petro e o Ferroviário são as duas únicas equipas a ultrapassarem a chapa 100. E o Ferroviário sofreu chapa 100 e agora deu chapa 100.
Pois é. Obrigado por esta máquina de pontos, só para a Tremelanda, e os desenvolveu com a mesma moeda mediante do SLAC. O jogo fica para a história, já Santa Rita e a gente da Jogo América, pelo facto de ainda ter o bloco americano do Ferroviário da Beira ter fornecido um novo recorde de pontos da competição, foram 41 pontos em 40 minutos na quadra.
É verdade, eu vi, foi o William Perry, que é o baixinho da equipa, não é? E marcou 41 pontos.
O Camilo falou de foi 41 pontos, 4 ressaltos e 8 assistências. É o que foi determinante para a vitória do Ferroviário da Beira, que mantém o seu vivo para passar a equidade.
Muito bem, olha, já estou a ver aqui o alinhamento do Petro, temos o Dundão, o Moraes, o João Pedro, o Luqueni Gonçalves e o Abubakar Gaku. Alguma novidade aqui?
Mantém-se o 5 que abriu esta conferência mesmo, já foi assim frente à fundação dos Citórios, repetiu-se esse 5 ontem, justamente o José Neto apostar neste quinteto construído por Estúdio Dão, Carlos Moraes, Luqueni, João Pedro e Abubakar Gaku, este último que tem sido o jogador mais valioso nas finais, nos campeonatos nacionais de basquetebol aqui em Angola.
Muito bem, olha, vamos ver o que é que o Cape Town Tigers já fez até agora. Portanto, eles bateram o SLAC por 75-68 e, portanto, este é apenas o seu segundo jogo. Um Cape Town muito mais, digamos, afinado do que no último campeonato, não é verdade?
Parece-me ser uma equipa melhor estruturada, a equipa técnica faz o scouting necessário, está com a pessoa na técnica da casa, conta apenas com três jogadores estrangeiros, neste caso o Jair Wade, que é filho de um jogador formado da Liga Norte-Americana, ainda o Ivan Ganapamo, da República Centro-Africana, e o jogador que vem da Academia da NBA África, o Papir Mourinho, da República do Congo Democrático. De lá são todos jogadores oriundos da África do Sul.
Muito bem. Olha, Joaquim, antes de continuarmos, vamos fazer aqui uma experiência. Eu vou-te pedir para falares um bocadinho mais afastado do microfone. Fala comigo para ver como estamos a chegar.
Está perfeito assim, está perfeito?
Sim, assim está melhor, está melhor. Estava a chegar um pouco distorcido e é pela aproximação do microfone. Olha, portanto, neste momento... outra coisa que eu queria falar contigo e talvez possamos falar um pouco mais tarde... É que o Al Ahly ontem, depois daquele jogo do Ferroviário da Beira com o Petro de Luanda, teve muitas dificuldades em bater o City Oilers do Uganda. Portanto, City Oilers que já tinha perdido com o Petro por 89-71, portanto, por quase 20 pontos. E ontem o Al Ahly suou, por assim dizer, para bater o City Oilers 72-70. Algum significado nisso?
Tal como fazendo referência na nossa primeira abordagem da nossa conferência mínima, sempre que o Alain se deparar com equipas que pressionam toda a dimensão da quadra, vai ter muitas dificuldades porque os jogadores lá ali são estudados, têm pouca técnica e foi isso que presenciamos ontem. A equipa do Alain com muitas dificuldades para vencer as vitórias que o Petro Landa passou com muitas facilidades.
Bem, parece que o jogo já se iniciou, não sei se estás aí a ver o que eu estou a ver. Se já se iniciou, podes arrancar, Joaquim.
E assim que eu posso falar para a equipa do Petro, o Petro está a jogar branco com o Silvio Moura, Biba Cargagô, José Lucano, Carlos Mirato São Pedro, Fundação Sul-Africana está a jogar com esse Pitato, Ivan Gaganato, Camisola Número 1, Michael Guedinho Juliano, o 5 Jacinto Eurica, Sul-Africano, ainda número 14, Convimano, Gabriano de Matuque, posse bola da Fundação do Café, Messias de Pronto, já sabe qual é a contrária, o número 5, Jesus, por sinal dos adversários, nessa ocasião da bola, e vamos ter posse bola alternada. Vamos ser posse bola alternada, posse bola presa. E a próxima da formação de campo 1, está terminando com a primeira de enfrentar duas equipes da região central do continente. Primeiro, o Ferroviário da Beira e agora hoje a equipa sul-africana. Essa é o Capitão Tiger com o Jacinho a lançar a bola sobre o ar, passa a partida de Pato Rolando com Carlos Braço no Senna, tanto de Rodrigo, o step back, e Franca! Lançamento do Senhor do canto esquerdo, o Carlos do Pato Braço, que a bola linha dos 6,5. De seguida na graça. Foram dois pontos apenas para o Pátria Onda. 2-4. Zero para a equipa do Capão. 8 minutos para terminar o 5-4. A formação do Capão de Rioso com Ivan Gamabato. Marcado pela formação sul-africana. 2-3 para o Pátria. O Pátria tenta resistir com um ponto curto. O carro do Pátria Balança não bateu na onda. Entra. Outro salto para o jogador sul-africano. Que é o Jocinho. Já está na metade ao contrário. Tenta libertar para o Pátria. Nesse caso, o camisola Capão. Gondi, Cito, Bandaiano e a bola foi para além da lateral, reposição da equipa Petrolífera. A Tormenda em busca da terceira vitória. Petrolífera que está com a predisposição de ficar na primeira posição da Conferência e depois pensar nos quartos de final em Kigal. Está a Silva Bão, tenta passar para o adversário, para o próximo torno, a direita para a esquerda, lá no cano, vai para o trigo, vai lá, cai. A próxima bola na rede do Petrolífera com o cano a começar. O lançamento superior, novamente, levanta o salto para a banda Carvalho, não é fixe o lançamento, mas o jeito do segundo tem de ser travado em reto do lançamento. A banda Carvalho tem ser travado em fora de reto do lançamento pelo sul-africano, camisola 41, Peter Pistola. Passaram o câmbio e a reposição para a ficada para o seu nível, a reposição do que montar na sua posição por São Pedro, Silvio, faz a sorte de vocês, já tem o lançamento. Braca! Foi o lançamento dos 3 pontos a fazer step-back. Segunda marca! O da 5 mudou de coração. A marca para a equipa do 4-1, 5 para 2 fora. O Capitão Carlos, o Pedro Pressona e a fixar o ordem adversário. Carlos Moraes, a terceira ordem do camisola número 5, o Jesus da formação do Capitão, da Petrovelha, que bem conhece essa formação sul-africana, aliás, conhece-se muito bem que o turno do ano passado, o Petrovelha realizou vários jogos de controle com o Capitão Tigers na final do Cabo, na maravilhosa final do Cabo, a São João Pedro, combina com o Cidadão, Cidadão, pressionando, que é que fazer várias coisas a seus passos. Fez fácil, segundo a arbitragem, segundo o campeão número 5, ao vale das justas, fez uma apresentação do governo ontem que, segundo marcou os 3 primeiros pontos pela sua competição, um grupo para a frente, depois do step-back, 5 para 4, 2 para o Capitão Tiger, 7 minutos para a prioridade, com a quarta edição, lançamento, do Zaire de Anca, Vila Londra, resultado para o segundo evento, penetrou, saca a bola para o Sotelo, não conseguiu a primeira vitória da segunda, e vai ter os lances livres. A Príncipe fazer falta sobre o São Pedro, camisola 41, que já tinha dado boa conta de si. A grande da disputa, quer na primeira e na segunda, da Liga, o camisola 41, os socialistas na formação. Do que acontece? João Cláudio Camitão, número 7, estava a dizer livre, em suspendente, por 7 canal e com o verde. Seis para o Pátio Rolanda, dois para o Capitão Tigers, dá-se uma tentativa para o escondedor do Pátio Rolanda que canta de coragem para cá nesta fase inicial do desafio. A 7 minutos do final do corpo inicial, João Cláudio, lance com o verde, 7 7, que é o número de camisola do João Pedro. 7, o número de pontos que batiz no Petro. 2, o número de pontos conseguidos no Catanteia. São 59, o Pedro Pretura. O assassino da Seleção Africana, que não tem mais a ver. O Pedro Pretura, que é o senhor, com o Cajuelo de Grande França. Deixa o meu segundo com o João Pedro. Esse com a Lucana de Pontas Vermelhos. O seu Catará, a casa de Malachá, com Botas e Vicentes. Elas vão na frente da Seleção de Vicentes, o adversário. O Chassi, o Pedro Sá Pereira, o Pino Pereira. O Pedro Passo, o Pedro Sá, o Alves Carlos de Mareta, o Pedro da Corda, o Corpo Neta. E o de cima, o Lúcio, o Lúcio, o Lúcio, o A falta de Sandra Bola calcou o camisa número 15 da Fundação Terrível. Prisma, camisa 41. A fazer falta sobre o extremo posto em ano, que ganhou-lhe o segundo. Fez o lançamento, mas por força da intervenção do sul-africano, agora não caiu no sexto. Uma carga com o Marco primeiro, ponto para a tribunanda. Vamos para o Capitão, mais uma tenta crise para o jogador do ano. Uma frente entre a formação do Capitão, vai para o banco, 14 com o Virac. E entra o Seller, Sankara Seller, o cruzador sul-africano, Gato Bailão, sai da com o segundo arremesso, o sexto. 9.04, vamos para o Capitão Paias, a 6 minutos do final do quarto inicial, a formação sul-africana já decorre contrária com o Jussua, essa para o Lindas e a Rosserra para o camisa número 2, vai lançar muito bem com o Gabinho, se o Michel não consegue responder, preparando a peça sul-africana com a circulação da bola, olha só, o camisa número 1, o Lindas não ganha a tábua, a Liga sul-africana perdeu o bola, cansado do Jussua, penetrar, a lançar, e o lançamento do Pimarca, que passa do Jussua, a pessoa do Palme ia penetrar com o excelente divertido. Começou a ver a finalização lá para o contrário. Com a mão direita. 11 para a tribunanda. Capitão Tigers da África do Sul. O 2. Seja o bicho na primeira da falta. Dino Câmara Sama. Ivan Galabato. Este jogador que estreou-se. Na bala em 2021, ao serviço da Fundação de Rede de Ruanda. Estamos a ver as imagens, a realização mostrar no momento o lançamento perfeito de Silva. Está o jogador da Fundação Sul-Africana, Michael Guimarães, o Luciano, a fazer passos. O Rafa, camisa número 5 da Fundação do Luciano. A Fundação do Capitão Tigers, a Fundação do Luciano. 11 para terminando, vamos para o Capitão Tigers. Seja justo para terminar este quarto inicial, o Pedro Lenco, a pessoa, Carlos Marcos, fazer a fita de acidente, agora o Petrinho, ela tem uma melhor direção para o Prisma, o 41 centro, o Prisma, 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 Petra de Londres vem cá já nas segundas, terceiras de Rana, com o feminino que decorre na metropolitana cidade do Cairo. Petra de Londres 11, 2 para o Capitão Tigre. 5 do senhor que terá nas 4 mil reais, com 5 camisas da Vila Grande, Sela, a bola não cai e é uma falta. Falta a perdida, carga com o Cairo de Londres. E o número 6 e capitão do Petra de Londres. Está em pé, José Neto, o técnico brasileiro, que orienta a formação terrível. É que acumula o cargo do selecionador brasileiro de basquetebol feminino e do treinador do Petro de Londres, já vem a sua terceira temporada. Aqui campeão o absoluto Petro, na marca Sele, Samanquela Sele, não converteu na nossa festa, tem direito a mais uma tentativa. 11 Petro de Londres, 2 para o Captain Tigers, a África do Sul, 5.40 segundos para treinar, o lançamento do Caio, a pessoa lá que se limita com o Carlos para fazer um passo para o Chile, este para o João Pedro, em dificuldade João Pedro, uma chance em cima, muita câmara lava, da formação de limita, sem nexo, este ataque, o Petro de Londres, a bola vai para além da linha, mas muito uma previsão para a formação sul-americana, o Petro está contra as faldas, tal e qual o adversário, o Petro de Londres acaba de se mudar, o fez subir a sua primeira ofensiva com o Silva, pressionado por Petra Lenda Lola. Neste caso, o camisola número 2, que é o Michael Gaminis. Já jogando o Petra Lenda, pressionado, o lançamento curto a caída no Galamato. Marca para a formação sul-africana. 11, 4, 5 minutos para terminar. Esta equipa da Petra Lenda Lola contra nós. Veja a atenção. Agora recua, vai perdendo espaço. Ganha, vai perdendo tempo. Ganha espaço, o passo era para o Ivan, para a cor, este professor Pedro Gustavo da Gacor faz uma quinta, da cor pelo troço, para a esquerda, para o Lucano, outra política, e o título do Lucano, saco. Holanda, que ontem tapou 4 para o Catanpaia, fez frente de frente. Essa foi a corrida de Holanda, só Reik, no quarto inicial, 4 minutos para si e 50 segundos para terminar. Essa foi a defesa que ficava com o camisa era número 1, o Ivan Galarato, só com a bola para o número 5, que é o Jesua 1, Jesua 1, ainda ficou mais, está sendo adicionado por Gacó, faz falta, Leandro. Faz falta o Gacó, camisa número 15, sobre o número 5 da equipa sul-africana. É o único campo que tem no Cabo da Mestrança. A porta está terminada. 4 para o Capão Paia. Só para ver, gente, se vai ficar nessa fase inicial da partida. João.
Ok, Joaquim. Portanto, isto parece que se está a adivinhar um jogo relativamente fácil para o Petro, não? Está a dominar totalmente, pelo que eu estou a ver.
Sim, nesta fase inicial, o Capão Paia vai agora demonstrar qualquer assistência, as investidas, as recebidas de Petro, que vai forçando o adversário a partir da posição, há sempre uma pressão sobre o ponto da bola.
Pois, agora vamos lá ver uma coisa. Portanto, isto parece que está a desenhar aquilo que nós já falámos, não é? Que o Petro e o Al Ahly vão ser, vá lá, os vencedores deste grupo, não é? Um ou outro vai ficar em primeiro. Mas o que se está a desenhar aqui, vá lá, é uma luta interessante para ver quem são as outras duas equipas que se vão qualificar. Portanto, há 6 equipas, passam 4 e o Ferroviário da Beira ainda tem uma boa chance de se qualificar, o que não conseguiu o ano passado, quando só teve 1 vitória e 4 derrotas. Mas este ano parece-me que o Ferroviário da Beira, portanto o Slack, parece que está, vai ser a equipa em último lugar, não é? E portanto isto depois, vai lá, aqueles 2 outros lugares vão ser decididos entre o Cape Town, o Ferroviário e o City Oilers. Vamos a ver como é que isto dá, mas parece que... Não sei se é essa a sua opinião.
Eu concordo contigo, João, e essa vitória frente ao Slack do Ferroviário da Beira de 79-97 acaba por ser um grande aditivo para as aspirações da Federação do Ferroviário, que precisa de mais uma vitória para garantir praticamente a presença no Luanda. Vai ver que a partida que disputa dos últimos 4 minutos que se entende do técnico da Federação Sul-Africana, passou para a equipa do Capitão, mais uma paragem no jogo, bloqueio momentâneo que era preso o caminho da 41 da Federação Sul-Africana. 14 para a Travilha, 4 para a Federação do Capitão Taiga, só para ver, tem todos os segundos para o que é de forma legal, o preso passa a Federação do Capitão. O Pátria Lula, com o Pátria Lula, João Pedro, circula a bola, combina com o carro rodando para trás, passa para a direita, encaminha a bola para a esquerda, para o filme, segura a bola para o bola bateu lá, não entra, muitas vezes não passa a bola para a Federação Africana, vai partindo contra o Caco, o Jossi Lula faz uma passe, então o Caco vai entrar com o carro contra o Marais, o passe a nível de lado, e Timas, um flash, e um passe a nível e a finalização de força de João Pedro, 4 Luanda, 16, Capão Paia de 4, bela assistência no Carlos do Campo Moraes, 3 minutos e 57 segundos para terminar esse primeiro quarto, a formação sul-africana com o Bolsonaro e com o Michael a fazer a falta ofensiva. Falta ofensiva, com controle de bola, vimos com o Pedro Capão Paia, o camisola número 5, o Michael Gabinis, o mencionado na formação do Capão. Só para ver o movimento do São Paulo a finalizar em força. A tribuna que está em vantagem no placar, 14 Petro, 4 para o Capitão Tiger, a formação terrorista que em 2022, 4 de outubro, venceu a formação do Capitão Tiger por 61-20, depois, Luís Alves Capitão na África do Sul. Essa é o contrário que mais faltas do carro com o Camarões, 18-4, 4 para o Capitão. Para estar com quatro assistências contra o adversário, a Federação Sul-Africana tem o com o Zaino Alego, com o Mundo que afirma para o Dia Live, com a Pessoa contra o ataque do campo, com o que é a premiação com o Vasco, a segunda penetração, fora a marca, saco, um ponto lindo, dois salvos que foram. Tottenham, finalmente festejamos a equipa de Petr Lema, com destaque para os exímios, os jovens da Academia da NBA, que estão a integrar a equipa de Petr Lema. Lucano, com a soma forte, Oscar, é marcado para a equipa de Petr, que chega aos 20 pontos. 5 para Petr, 4 para o Cartão Tigers, mais um descontento, João.
É verdade. Isto é... Olha, Joaquim, esta equipa do Cape Town está-me a desiludir muito. Eu esperava que eles tivessem melhorado em relação ao ano passado, mas pelo menos hoje não tem equipa. É muito, vá lá, para usar uma palavra, vá lá, muito amadora, não é? Não tem resposta para a defesa do Petro, não tem resposta para o ataque do Petro, que está a fazer um jogo à vontade, sem problemas. Estamos ainda a 3 minutos do fim do primeiro quarto e o resultado é de 24. Se isto continua assim, vai ser um desastre total para esta equipa da cidade do Cabo. Olha, Joaquim, talvez uma oportunidade mais tarde, claro está, nunca se pode deixar as coisas começar a facilitar ao princípio, talvez mais tarde uma oportunidade para o Petro rodar muitos jogadores, não?
E a Rússia foi uma chamacém. A Rússia foi uma chamacém, essa equipa sul-africana que envolvido 7 minutos no quarto inicial já perde por 16 pontos. Pois. Vocês andam a ser uma assistida, se com 6 pontos, com 2 em 2 em todos os lançamentos do campo.
Pois, é isso. Isto vai ser, portanto, como eu costumo dizer na minha página desportiva, vai ser uma cabazada, não é? Bem, mas parece que já estamos com um jogador do Petro na linha de lançamento livre e acaba de converter. Podes continuar, Joaquim.
Pois é, mais uma tentativa para o Lucano, com salvos, não ficou bem. Lucano, com tentativas, o Bafetão, o Petro Mendo da Seleção Nacional, estará seguramente no próximo campeonato do mundo a ser disputado nas Filipinas, em Indonésia, no Japão, na nossa Grupo A, em Malina, nas Filipinas, com o país anfitrião, República Dominicana, e a certa seleção italiana, Lucano ganha pessoal, disponível, a posição para a Carlos Cantabrões, prendas com o Bosqueiro, lá está Carlos Lourenço, o veterano do Petro Mendo, vai. Para a trífica, só para o canto, Carlos Alcântara Brás, o Carlitos, marca das mãos para o Patrulhão, e já são 26, 24, 44, para a equipe do Capão, a equipe do Capão tem passado com o Joshua Lala, sai a cobertura, vai agora na segurança, o número 5, Joshua Lala, marca, 7 para o Capão Pagas, 24 para o Patrulhão, o Capão tem passado com o Capão Nacional, Carlos Moura, o Central, o Espaço, para terminar este primeiro período. Está, nosso técnico Marco Ricardo Correia orienta a seleção que tem o time, o lançamento, não tem hora, não entra, a gente vai lá com o goleiro, com o Carlos Ramos, a fórmula dos dois, o Daniel 1, já na meta era comprar, está proporcionado no caminho pela vez da formação sul-africana, que é o Cepel, Cepel, para ser o Carlos Ramos, que conseguiu passar com o Marcelo, o seu próprio companheiro, que não foi, não cai, no momento o Carlos Ramos para baixo, fazer um passo interior, para ter mais gente, já está na clara, só o Cepel, o Daniel 1, o batimento, o Trinical, foram dois pontos, na zona dos 45 graus, marca, coincidentemente, o meu 35 de Petro, 26-4, 8 para o Capitão Caios, 1 minuto e 3 segundos para treinar, olho 30 da Alca, dos jogadores sul-africanos, parece-me ter sido aperturado, para o fundo do Daniel Paz, daí a falta do jogador americano de Petro. A falta do Daniel Paz sobre convidado São Boliano. Vai ser direito, 3 arremessos, sexta. O presidente do Câmara pode ser finalizado com 2 pontos. 26 para o terminal da 8, para o Capitão Tigers, 1 minuto e 20, 1 minuto e 20 segundos para a primeira no primeiro quarto. Vamos falar sabendo-nos para os jogadores sul-africanos. 26-8. A terminal com o início pronto do Molibor. Lá está, Jesus a lançar e a converter o primeiro. Novo, Capitão Caios. Parece uma tentativa para o camisola 5 da Federação Sul-Africana. Rasta da equipa do Capitão. Barata com o segundo, tem direito ao terceiro e último de Rolando Sessão. Para continuar com Majok, Daniel Alves, Carlos Moraes, o segundo de Ucrânia. Lá está. Marca, os terceiros relances, são apenas 2 pontos, 26-10, e a reduz para os 6 pontos de diferença, que se para as duas equipas, lá está Carlos Velas Fonte, é o melhor processo, na carta dos adversários, é o melhor acesso, é a terceira, para a Cádia Lanz, e a sua cena, para o campo, segundo adversário, e passos. Não percebe que era 20 passos, no tema, os jogadores de 4 de onda, a iniciar o tempo frente, com os árbitros, a acelerada inflação, dos jogadores de 4 de onda. A operação da equipa do Capitão Tiger já para o banco. Já sua. O Capitão Ronda, Carlos Moraes para o banco. Entra Gonçalo Diamba, que é o suplente do Carlos Moraes. Esta equipa sul-africana contra a Viseu a ser feita. O camisola 0-0. Isaíro Eide, filho de Dani Eide. A passada sul-africana. Com Crisa Rodar, faz o lançamento, a Líder Ganato, bola bater lá no outro, recebe a bola no Gonçalves, disponível para o local, essa entrega bola de dificuldade, só 5 de gol, e a bola vai para a linha do fundo, o efeito de perfeição do jogador americano, Felipe Catantaia, Zaino, o passe lá do Petro, a posição para a linha do fundo, o seu jogador no que acontece a tentar tirar a pessoa no que não faz a bola passar entre as pernas está no gringo, sempre no centro, para o engraçado dos nossos trilhos, a bola vai pegar a bola para uma campinha, se o gol deixa a bola chegar aqui as mãos no que para o para mais outro vai para o meio fundo, solta para cima, olha o trinco, a bola vai pegar a bola ainda muito mais, o gol só tem mais, vai para o meio do fundo, o pedido de aqui para ser africano 31 segundos para treinar este corpo inicial, 26 para o Petro Miranda, deixa a formação do Capitão Tigers, está a terminar este corpo inicial, com a formação sul-africana, e vão dar a fio para o camisão 2, que é o Sapele. Sapele, o que é que vai fazer? Não tem o espaço, faz bem o contra, para o Capitão Tigers, para o companheiro que vai lançar Cusimarca, Cusimarca, camisão 14, a marcar a posição do seu colega número 2, o Edessa Salate, 26-4, o capitão só terminar o primeiro quarto, a unicida penetrando a soltar a bola para o Gonçalo de Amorim, se converte no Basmitter, conta não conta, vamos ver a sinalética, nos árbitros, termina este quarto inicial com dois pontos para o Petro, 26-4, 12 capitão Tiger, João Santa Rita.
É verdade, portanto 26-12, parece que neste período final, deste primeiro quarto, houve um relaxamento da equipa do Petro, que chegou a ter uma vantagem muito maior. De qualquer maneira, 26-12 é um resultado confortável para o segundo quarto. E como tu disseste, Joaquim, se isto continuar assim, Pois o Petro vai ter mais uma chapa 100, não é? Depois daquela chapa 100 contra o Ferroviário da Beira. Eu vou aproveitar aqui para recordar, portanto, aos ouvintes que hoje já houve um jogo, como já nós já frisámos aqui, o Ferroviário da Beira derrotou o Slack por 109-97, um excelente resultado para o Ferroviário da Beira, que assim, após o Petro, se tornou na segunda equipa a marcar mais de 100 pontos no seu jogo. O Ferroviário da Beira, com essa vitória, tem, portanto, duas derrotas, a primeira frente ao Al Ahly, a segunda frente ao Petro, portanto, os dois favoritos. E ontem o Alfredo Júnior, o nosso colega no Maputo, fez notar que o campeonato para o Ferroviário da Beira só se iniciava, na verdade, hoje. Portanto, neste momento, a equipa mais fraca que aparece aqui neste grupo, nesta conferência, por assim dizer, é o Slack, portanto, da Guiné-Conakry. Eu vou recordar também que já temos, portanto, apurados as equipas da Conferência Saara, que são o Stade Malien, do Mali, a Associação Esportiva de Douane, o Rwanda Energy Group e o Abidjan Basketball Group. Portanto, a Associação Esportiva de Douane é do Senegal. Portanto, temos uma equipa do Mali, uma equipa do Senegal, uma equipa do Ruanda e uma equipa da Costa do Marfim já apurados para a fase final que vai decorrer no Ruanda, portanto, a partir do próximo dia 20 de maio. Portanto, tudo parece indicar que o Petro do Luanda vai lá estar e depois vamos a ver se o Ferroviário da Beira também consegue lá estar. Portanto, Joaquim, já deves ter descansado um bocadinho, 28-12. Parece que aqueles dois pontos foram aprovados. Portanto, 28-12...
Para verificar, sim, os pontos de 7 de novembro. 28 fora Petro.
Muito bem. Olha, está-se quase a iniciar, portanto, este segundo quarto. O que é que tu esperas mais? Mais rodagem por parte da equipa do Petro? Rodagem de mais jogadores?
Não acredito, porque não está mais um técnico de julgamento. Ele, enquanto ele sabe, não chegar completamente, o jogo não foi completamente resolvido. Ele dificilmente faz mudanças constantes. Ele vem naturalmente tirar um básico com o garoto em função das necessidades de andamento do próprio jogo. Ele vai manter o inicial, estamos a ver agora, por exemplo, mantém-se uma quadra, uma câmera, tira 4, sai a terma jogo, que funciona bem de até Daniel Pons e o Gofato de Miranda. Este quinteto do Petro vai abordar um segundo quarto, que funciona, a Fundação Sul-Africana do Capitão Tigers está com este quinteto conhecido por Zaire Aoido, Ivan Garatamo, Legaza Salata, Confinato e Santiago Sala.
Muito bem.
Os jogadores da Fundação do Capitão Tigers, o Petro Compasso da Área, Daniel Pons, a Santa Joana, Conselho de Mandela, que esse para o Adjoc, divisão para o Suleimano, para a Bela, solta para a esquerda, para o Cano, mais para a esquerda, para o Daniel Pons, a penetrar, toda a cidade acontece. Tudo fácil para o Petro Ganda, Daniel Pons, a penetrar e a converter para a Fundação do Petro Ganda, que também tem força. Uma bandeja em força. Puta Pons. Lucano que passa bola, Lucano que entrou, Lucano solta para fora, para duas faltas, para dar a bola, uma fita de coisa, agora fica facilmente para frente e passos. Passos, segundo árbitro, e já tem sido assim os árbitros desta competição com uma qualidade duvidosa. Estamos a rever o movimento dos jogadores norte-americanos, segundo Petro. Este resultado, Petro Buenda, 30, Capitão Tiger 12, 8 minutos e 57 segundos para terminar a formação de Capitão Tiger com o Jussu a penetrar, agora não tem, em desarma de Amazon, com o Jussu a tentar ser para o Lucano, na posição de Fosse Baixo, o que ele está a fazer, o Lucano só tem a bola, se levando a bater, a ajudar a defesa, que grande passe! E após o lance da Sata, após um passo de costas do Solomon de Arate, que drama que tudo contribuiu do Petro Ganda. Aí está, Gossoco de Yama. Parece que precisou de um escabote para ir até o 15º andar. Será importunado na hora desse lance e ganhou o movimento. Petro Ganda cumpre. Capitão Tiger 12. Vai para um chão seguro, a camisola 24 sem mangas, solas, atléticos, sem alvo, que de facto de ama que cumpriu nas últimas três temporadas. No intercúmulo, sem contratar com o Tato Landa para essa época, é o que é substituto de Carlos Alcântara de Lás, Carlos Fletal e Palano Petra. Marca mais um, Petra Landa 31. É Tontaiga, pois, vai pedir para terminar este segundo quarto, mas é incidente, não é bater o ar, não entra. Olha só, Petra, acho que o senhor vai chamar a escolha com o Zé Leite, o caminho será a emissora, até a nossa divisória. Seja a atenção do senhor, manda uma terceira, até o senhor está falando para mais alto, já foi o melhor defensor da mala, emissão passada. Hoje o senhor com o pessoal, até com uma defesa pressionante, seja homem, de fato, pressiona o jogador de Galapa da República Centro-Africana. O Zé Leite foi tamponado. Ganha a afirmação do Petra com o seu irmão, já bateu mais um passo. Olha, naquela temporada, a canal Lucano, Lucano, procura pelo companheiro Celso Majuco. Majuco tem que fazer para a gente no Costa de Vocês, que sempre vai dentro. E falta. A falta ofensiva, Majuco, muito visado nessa prova, de recordar que. Mas só que no jogo inicial atingiu a quinta falta, foi desqualificado e ontem em frente a Serra Verdadeira, depois de ter visto duas faltas antidesportiva, foi mais cedo para o Balear e outra só no Pedro. Regressa para a quadra, Carlos Alcântara de Lás é substituído por Lucas, o que é substituído lá está o patrimônio com o Jesus Aro, tenta se dar sofre a pressão de Dama Ovo, mas um campeão de guardião do César, o patrimônio que é o major o patrimônio com Carlos Moraes, o central lá para o seu irmão, ele não faz um passo de dinheiro e a fuga se dá para o major, tem que ter cuidado, pois é mais uma falta técnica. Tem que ter cuidado, Majoque, no segundo, no segundo temporal, não sei se será por um tempo. Grande movimento de Majoque, a temporal adversária no contra-ataque, ele sinaliza com o afundante. E vai para o... Até Majoque, o posto é cima deles. É do Sudão do Sul, que tem falta de nome da Gonçalo, que é com o Tigers. 7 minutos. E 43 segundos para terminar este segundo quarto. Olha, lá está, já está com duas faltas. Precisamos até mesmo. Não deve ser uma brigada. Essa Carlos Moraes foi passada. Puxa, não foi passada. Foi para o adversário. Carlos Moraes fazer o step-back. Recua. Entrega a mão. Para uma alternativa. Para ter o perigo. Uma
Parece que perdemos o contacto com o Joaquim Clemente. Vamos ter ali o nosso produtor a tentar contactá-lo de novo. Neste momento, portanto, estamos com o jogo no segundo quarto. Estamos com 31-12. 31-12 a favor do Petro de Luanda contra o Cape Town Tigers. Portanto, o Cape Town Tigers entrou para este jogo com uma vitória frente ao Slack 75-68. Neste momento, a perder com o Petro de Luanda. O Petro de Luanda a ganhar à vontade por 31-12. Estamos no segundo quarto, quando faltam 7 minutos para terminar, portanto, esta primeira parte do jogo. E parece que o Petro de Luanda está à vontade. A equipa do Cape Town Tigers não tem estado muito bem frente ao Petro. Mostra não ter capacidade defensiva ou ofensiva para importunar a equipa do Petro de Luanda, que começa a aparecer como um dos favoritos, ou como um dos favoritos para vencer, portanto, esta conferência, que é a Conferência Nilo. Portanto, os jogos a decorrerem no Cairo. Favorito nesta conferência é também o Al Ahly, que ontem teve enormes dificuldades em bater o City Oilers por 72-70. Estamos à espera do contacto do Petro, do Joaquim Clemente, que está em Luanda a acompanhar o jogo. Neste momento, como dizíamos, o Petro de Luanda a vencer o Cape Town à vontade, com o resultado folgado. Ao fim do primeiro quarto, o Cape Town vencia por 28-12, neste momento está a vencer por 33-15. Portanto, um jogo que está a decorrer muito à vontade com a equipa do Petro de Luanda. Eu vou recordar aos ouvintes que amanhã, nós não estamos aqui, há dois jogos amanhã, o City Oilers contra o Slack e o Cape Town contra o Al Ahly. Portanto, isto são jogos importantes para o Ferroviário da Beira seguir, porque o Ferroviário da Beira está neste momento em jogo para ser um dos quatro primeiros classificados e os seus oponentes mais diretos são precisamente o City Oilers, o Slack e o Cape Town. Portanto, mais precisamente o City Oilers e o Cape Town, porque o Slack parece neste momento ser a equipa mais fraca, Slack da Guiné-Conakry, que perdeu hoje com o Ferroviário da Beira por 109-97. Amanhã temos o City Oilers, portanto, do Uganda contra o Slack e o Cape Town contra o Al Ahly. Portanto, jogos que nós não vamos fazer a cobertura, mas no dia 3, desculpem, eu disse amanhã, mas não é amanhã, estes jogos são na terça-feira, portanto, o Cape City Oilers contra o Slack e o Cape Town contra o Al Ahly. Nós, na quarta-feira, é que vamos ter a cobertura de dois jogos. Vamos ter o Slack contra o Petro do Luanda, que deve ser uma vitória fácil para o Petro, e depois vamos ter o Ferroviário da Beira contra o Cape Town. Este, sem dúvida, um jogo interessante na quarta-feira. E nós fechamos depois a cobertura desta fase, portanto, no dia 5, que é sexta-feira, com dois jogos, o Petro contra o Al Ahly. Nós já não vamos fazer a cobertura nesse dia do jogo do City Oilers contra o Ferroviário da Beira. Portanto, isso no dia 5. Portanto, Joaquim Clemente, já me estás a ouvir, não é verdade?
Perfeitamente, João. Houve a quebra no final, mas estamos de volta para filmações deste segundo quarto dessa partida que envolve as equipas do Petro Luanda e do Cape Town Tigers, com um resultado bastante volumoso para a formação petrolífera, que vence por 34-15, quando restam 5 minutos para finalizar o segundo quarto. Estamos com um parcial favorável à equipa do Petro Luanda de 7-5. 34-16, agora 34-17 para o Cape Town Tigers. O Petro com a posse de bola, o Soleimani a bater, a lançar, a bola não cai no sexto, ressalto para a formação do Cape Town Tigers, a falta de Daniel Pons sobre Zé Inlaid, o camisola 0-0 da formação do Cape Town Tigers. Petro de Lando 34, Cape Town Tigers 17, 5 minutos para o intervalo maior, e olhe novamente para alguns números desta partida, que tem como melhores cestinhas de cada lado Lucano com 6 e Josua Paul também com 6 pontos, João Pedro está com 5, com 6 e Zair Wade com 5 pontos nos ressaltos, Lucano comanda com 4 e Josua está com 3 nas assistências, Carlos Moraes está com 3 contra 2 de Josua. Lança a pessoa para a equipa do Cape Town Tigers, Zair Wade passa para o adversário, mantém o batimento, solta para um colega que vai lançar curto, a bola não cai, ressalta para ter mais jogo, 13 para o 0-0, que é o Soleimani que vai ter o Ivan Guiense, que será no campeonato do mundo, ultrapassa a divisão, será metade do grande circo, faz um passo na direita para o Carlos Moraes, este bombeia para o interior, onde está o Aterma Joque, há falta. A falta sobre o posto Sudarés do Sul. Vai ter em alteração na formação do Cape Town Tigers, vamos rever o lance. Ou, a falta é ofensiva. É a ofensiva de Majoque. A falta de Majoque. O posto de Petro Luanda, que já está com duas faltas. E há desconto tempo, João. 34 Petro, Cape Town 17.
É verdade, 34-17. Joaquim Clemente, fala-me um pouco deste jogador, do Majoque. Ele, portanto, é um homem enorme, claro está, e como um homem enorme, portanto, atrai muita atenção. Surpreende-te o facto dele não ser parte do 5 inicial do Petro, não?
Não me surpreende, porque era um jogador que faz muitas faltas e para melhor protegê-lo, o técnico José Neto coloca-o sempre nos principais pela sua envergadura. Ele está dotado ao contacto permanente com os defensores na zona pintada, já está com duas faltas, ele que, tal como fizemos referência no primeiro jogo, foi desqualificado logo no terceiro quarto com 5 faltas e ontem voltou a sair pela negativa, ao ser expulso por ter visto pela segunda vez uma falta antidesportiva. Portanto, é um jogador muito agressivo e, como sabemos, o basquetebol é literalmente uma modalidade sem contacto. E os árbitros não têm deixado de passar este rigor defensivo do Majoque.
Pois, é um jogador, como eu disse, não é? Devido ao tamanho dele, também atrai muita atenção dos adversários, não é? O que leva a mais contacto físico. Portanto, estamos com 34-17, faltam, vá lá, 5 minutos para terminar este segundo quarto. Até ao momento, portanto, a equipa do Petro do Luanda, sem problemas de maior, estava a vencer já por 28-12 ao fim do primeiro quarto, quando faltam 5 minutos. O Petro a dominar o jogo, embora há que dizer que o Cape Town Tigers melhorou um pouco depois daquela fase inicial do jogo em que se apresentava sem poder marcar qualquer ponto. Olha, Joaquim, parece que o jogo já se iniciou. Se puderes, então, continuar. Obrigado.
Reatou com o jogo para a equipa do Cape Town Tigers. Este é o período até aqui de menor produção, já foram consumidos 6 minutos, o Petro conseguiu 6 pontos contra 5 do Cape Town Tigers, muita pouca produtividade, 34-17 no campo geral, 4 minutos para o intervalo maior, lança a 0, aí dá segundo César para entrar e não obstante a presença de Termajoque Marca, o filho de Bianoide, Petro Luanda, 34-19 para o Cape Town Tigers, o Petro já tenta reagir com Gofato Buyamba, está certo a jogada com o Daniel Alves, mais para baixo para o Carlos Moraes, Carlos para o Majoca, agora o Gofato não consegue os pontos, era o Solomão de Abate, na transição, 0-8, faz um passo picado, seria para o Celep, e a bola vai para além da linha do fundo, 34-19, vantagem para o Petro Luanda, o Petro Luanda com um jogo em ritmo de treino, Petro Luanda que procura afinar os automatismos, já a pensar na fase final que vai acontecer no Luanda. Petro que no Luanda provavelmente terá 3 jogos nos quartos finais, das vezes finais e depois da final. A ver se chega à final. Petro 34-19 para o Cape Town Tigers. 4 minutos para finalizar a partida. Mais uma paragem no jogo. A intervenção dos árbitros. Ivan Gana Mapo, o jogador da República Centro-Africana, camisola número 1. A reposição da bola do Petro, que está a jogar com Daniel Owens. Está na linha de reposição, Soleimano de Abate que conduz a bola, faz um passo para o Carlos Moraes, no momento que Soleimano para a esquerda para o Gofato, Gofato para o Soleimano, Soleimano para o Gofato, Gofato penetra, vai lançar curto e marca. Uma bandeja do jogador do Petro do Luanda, 36 Petro do Luanda, 19 Cape Town Tigers, 14 pontos na zona pintada para o Petro contra 4 do Cape Town Tigers, 3 minutos para finalizar do segundo quarto. Passa para a perfeição do Capitão Tigers com Josua, passar para Ivan Ganapau a lançar a bola, bateu na tabela, ganha o Soleimano de Abate, sai disparado para a meia quadra contrária, Prias, curva esquerda, num drible desencontrado por Rosário, mantém a pressão, o Celep faz um passo interior, o Soleimano para Majoca, enquadrou-se no sexto, olha de frente ao adversário, tenta ganhar os equilíbrios, tenta criar os equilíbrios com o seu peso, Rodemark, aí está a cabeçada física e atlética de Atene Majoca, a marcar mais 2 pontos para o Petra do Luanda. 38 Petro, 19 para o Cape Town Tigers, 3 minutos para terminar este segundo quarto. Agora a intervenção do árbitro dizendo que houve falta de Gofato Buyamba, falta do jogador do Petro do Luanda, Gofato Buyamba. 38-19, 3 minutos e 3 segundos para terminar este segundo quarto. Lá está Ivan Ganabato, jogador da República Centro-Africana. Tem direito ao lançamento de sexta. Primeira tentativa, bola bateu no ar, não entra. Mais uma tentativa para o jogador da RCA. Número 1 nas costas. 38-19, 3 minutos e 3 segundos para terminar este segundo quarto. Números gordos para o Petro do Luanda. Olha o lançamento e cai. 38-19, 18 pontos, vantagem para o Petro. O Petro deixa o ataque com o Soleimano de Abate. Faz um passo para o Major. Major para o Carlos Moraes. Moraes subiu o ataque da cabeça. Tem o lado esquerdo, dá menos. Entra lá que a bola vai. Dá menos para o Soleimano. Soleimano com a zona central, só Carlos Moraes. Ficou no bloqueio de ser montado por o Major. Carlos Moraes foi entrou, vai lançar e marca. Com facilidade, Carlos Moraes marca. Um jogador habilidoso. Marca para o Petro, que volta a liderar por 20 pontos, 40-20. limpo, o pé tem vantagem, olha o Celé para lançar, bateu no ar, relançado por acaso, o Raifé, drible, deixa a bola suriva com o Soleman de bater, este para a esquerda, para o Gabriel Alonso, faz o batimento, lança a bola, bateu no ar, não entra, ressalto para o Golfato Buiama, sobe a arca e vai para o adicional. Lá está Golfato Buiama, dá boa conta de si, o número 24 do Petro de Luanda, 42-20. 2 minutos e 34 segundos para terminar este segundo quarto. Estamos a rever o lance em que Golfato Buiama ganhou o ressalto, subiu de imediato, converteu os pontos e vai para o adicional. E a festa no banco do Petro. Os jogadores estão satisfeitos com a produtividade da equipa, João.
É verdade, portanto, 42-20 neste momento, portanto, 22 pontos de diferença. Joaquim, uma coisa que eu noto é que o Petro é o rei das tabelas, não é? Quando há jogadas ofensivas...
E principalmente quando está na quadra... O Majoque, para a sua envergadura, atenção, tem 2 metros e 1 centímetro de altura, ele é o guardião do cesto, quer de um lado e do outro.
Pois, mas a mim o que me ressalta é quando o Cape Town vai para o ataque, raramente ganham tabelas na zona defensiva do Petro. É uma dominação, penso eu, não sei, ainda não olhei para as estatísticas, mas penso que é uma dominação total do Petro nesse aspecto. Não só, claro está, mas isso é bastante importante, não é verdade?
Faz parte do jogo. O Petro está com, olha, 23 em termos de ressaltos, 23 para a equipa do Petro.
Pois, nota-se isso. Bem, vamos a ver, já falta pouco para terminar este primeiro tempo. Depois, durante o intervalo, teremos tempo também para trocar mais opiniões, não só sobre isto, mas tu já falaste também do Campeonato do Mundo de Basquetebol, em que vão estar lá Angola e Cabo Verde, dos Palopes. E, portanto, nós vamos falar um pouco disso, talvez, para vermos qual a posição dos países africanos nesse campeonato. Parece que estamos prestes a recomeçar. Há ali uma discussão do árbitro com a mesa. Vai haver um lance livre por parte da seleção angolana. Não sei bem o que é que se passa. Há ali uma discussão qualquer. Temos com a imagem do treinador do Petro, José Neto, que não se mostra muito preocupado com o que se passa, mas de qualquer maneira, não sei se tu sabes o que é que se passa, Joaquim.
Não consegui exatamente vislumbrar o que terá acontecido. Sei que houve um lançamento do Golfato Buiama para o ressalto, sofre a falta e daria um lançamento adicional. Assim acontece. Então, um lançamento adicional para o Golfato Buiama.
Muito bem. Parece que vai então ser agora, não é? Este jogador de onde é que é? Joaquim.
É um jogador angolano que já esteve no training camp da NBA, NBA Júnior, um jogador formado no Atlético Açores Aviação Asa, que é um dos históricos do basquetebol angolano, tem se destacado nas últimas temporadas no Interclube e muito recentemente foi contratado pelo Petro Luanda, cumpre a sua primeira temporada na Fundação Petrolífera. É um jogador em franca extensão no basquetebol angolano.
Ah, muito bem, muito bem. Pronto, obrigado, Joaquim Clemente. Podes continuar, porque vamos então àquele lançamento livre.
Vamos ao lançamento de sucesso para Golfato Buiama. Apenas um lançamento, é o que marcou após o ressalto. Petro 42, Capitão Tigers 20, e Golfato marca o adicional. 43-20, o menino de meio prende a marcar para o Petro Luanda. 2 minutos e 29 segundos para terminar. Passada para a formação do Capitão Tigers com Josua. Na zona central, vira para a direita para Ivan Galapó. Esta é Prislo, devolução da bola para o Galapó penetrar. Perdendo a bandeja alta, marca os pontos. Foi destemido o centro-africano, camisola número 1, marcando os pontos para a equipa do Capitão Taylor Cardoso, a defesa pontual para 21 pontos, 43-22. O Petro Concilio, o Dundão lançou, a bola não cai, quem fica com a bola, o jogador do Capitão Taylor a permitir com que a bola fosse para além da lateral, reposição para a equipa sul-africana, bem juntinho, banco de suplentes do Petro do Manda. 43-22, 1 minuto e 57 segundos para finalizar este segundo quarto. A equipa do Capitão Tigers vai perdendo por 21 pontos diante do campeão Lano. Lá está o Capitão Pega, também que é um dos totalistas dessa prova, e agora falta do Gofap Buyama. Sobre o Cetelo, camisola 10 da formação do Capitão Tigers. E tem direito a 12 arremessos à festa. E Carlos Moraes vai dando algumas instruções ao seu colega em relação ao posicionamento defensivo. É um jogador bastante experiente. Carlos Moraes é o líder na quadra, é uma extensão do treinador José Neto. Lançamento à festa para o camisola 23 da formação do Capitão Tigers, o Anquelo Celo. Não converte o primeiro lance à festa. 43-22. Lá está Zero Eide, filho do Ano Eide, salvando suplentes. 1 minuto e 46 segundos para terminar esta parte inicial. Não, agora sim, o Zero Eide está na quadra. Presta-se para ressaltar, lá está o Cedelo a lançar e a bola bateu no ar. Atira a bola, o Adjoco para a equipa do Petrona. Carlos Moraes a transição. Carlos Moraes pressionado pelos adversários. Tem para fazer um classificado para dar W11. Esse para o Golfato Guiamba em cara na frente do adversário. Golfato Guiamba põe a bola lançou, faz um passo interior para o Majoco. Majoco tenta criar desequilíbrios com o seu peso. Vai fazer um passo para dar W11. Um batimento, vai subir e marca. E tem direito ao lançamento adicional por 2 pontos. Vigorosamente festejados pelos jogadores do banco do Petro de Luanda. 45 Petro, 22 para o Capitão, 23 pontos de vantagem para o Petro. Tem direto adicional o Damian Owens, o norte-americano que cumpre a sua primeira temporada no basquetebol doméstico. Lá está Damian Owens, jogador que passou pelos ternos do Benfica, quando cruzou com Carlos Alcântara Moraes. 45-22. 1 minuto e 26 segundos para finalizar. Já está na quadra novamente o Lucano. Lucano foi para o lugar de Carlos Moraes, que recebe instruções de Raul Duarte, um dos decanos do basquetebol angolano, a nível do treinamento. Gabriel Ons marca mais um, 46-22. 1 minuto e 25 segundos para finalizar este segundo quarto. A próxima é do Capitão Tigers, com Crisa, faz um passo interior, seria para Josua, a interseção de Pater Majoco, mas antes houve um contato faltoso pela realização, creio que é de Chico Bundão. Sobre o Zé Wade, o camisola 0-0. Ainda não vimos a selética do árbitro, para quem foi a falta. Estamos a rever, aí está. A falta é do Gofato Buyama, tentou destruir o bloqueio. É do Gofato Buyama, faz a sua terceira falta, pessoal. Zé Wade vai para o lance livre, marca o primeiro no Messon Festa. Rashid Abdelham, o técnico do Capitão Tiger, que já passou pelos New York Knicks e pela G-League da NBA, vai para o banco. Gofat Buyama entra pela primeira vez da partida. Pedro Bastos, jogador formado no Petro Luanda. Zé White está com 8 pontos, marca o segundo arremesso. 46 Petro, 24 para o Capitão Tigers. 1 minuto e 14 segundos para finalizar a transição de Lucano. Lucano acerta a jogada com Daniel Owens. Faz um passo para o Gerson Domingos, já está na quadra. Gerson faz um passo interior para Majoco. Majoco, o que é que vai fazer? Majoco fez um mau passo, contra-ataque da função do Capitão. Bom varme de Shield para o Daniel Este. Serve a Toro Majoco a finalizar em força. E o que é que se passa? Mais uma! Excesso de dos árbitros! Não acredito, João! Não acredito! Não acredito! Mais uma falta! Falta técnica! A Termajoc!
Mas porquê que foi a falta técnica?
Por ter-se pendurado no cesto por muito tempo!
Verdade? Não vi, ora, vamos a ver! Está bem! Foi isso então!
Para ver o lance.
Já, pendurou-se.
E aí está.
Pois, pendurou-se. Eu já é a segunda vez que ele faz isso, não é?
É reincidente. Mais uma, termina mais cedo o jogo.
Pois é verdade. Bem, eu vou-te dar... Falta apenas um pouco menos de um minuto para terminar isto. Portanto, estamos quase com a chapa 50 para o Petro de Luanda. Se eles marcarem agora, portanto, chegam aos 50 ou mais. Estão a rodar muito bem a bola. Muito bem, podes continuar, Joaquim.
Com o Lucano, penetrava, soltou a bola para fora, para Pedro Bastos. Agora o Silva lançou, bateu o ar, não entra, ganha da B11. O Pedro tenta chegar aos 50 pontos neste. Até o intervalo, o Silva temporiza as jogadas, Silva tem bola, está muito bloqueio, atenção do Silva, João Pedro, passa picado, seria para Damian Oz, interseção do jogador do Canton Tigers, assim diz o Damian Oz, a bola é sul-africana. 17 segundos para o intervalo, 48-24. Lá está Zay Wade para Ivan Galatamo, este para Semela penetrar e aproximar-se, mas encarou a marcação do João Pedro. O jogador sul-africano ia dar o ar da sua graça com um smash na cara do posto angolano. É o Josué, o número 5 nas costas. Petro Luanda, 48. Keton Tigers. Ele não chegava, não chegava lá. Nem dos cadetes. O jogador Keton chegava a sexto. Profundanço. 48-24, são 24 pontos de vantagem para o Petro, vai para o banco, Daniel Kov, recebe o conforto do Ronaldo Arte e dos mais membros da equipa técnica.
É, parece que temos um tempo de desconto, não é?
Tempo,
é verdade, tempo de desconto.
É de Zé Neto.
É de Zé Neto. Quando faltam 9 segundos para terminar esta primeira parte, portanto o segundo quarto, que em termos de pontuação, bem, está quase como o primeiro quarto, embora o Petro tenha menos pontos. Portanto, no primeiro quarto marcou 28, agora está com 48, portanto marcou 20. O Cape Town Tigers é que está com a mesma. Talvez essa queda se deva, portanto, à rotação de jogadores, mas, enfim. Mas o Majok continua com aquele problema, não é? Ele pendura-se sempre no ar ou quando faz aqueles afundanços. Talvez também, mais uma vez, pelo seu tamanho, não é? Ele é tão grande que tem mesmo que se pendurar, não é? Não sei se será isso.
Para se proteger, é uma situação normal. O João tem acompanhado os jogos da Liga Norte-Americana, é um movimento normal. Quem faz o smash tem a tendência de se pendurar para melhor se proteger da queda.
Exatamente, exatamente. Exatamente. Portanto, bem, às vezes também há um pouco, vá lá, de show-off, não é? De mostrar ao adversário o que acaba de fazer, mas de qualquer maneira é, Majok tem esse problema e depois a juntar às outras faltas. Olha, estamos com 9 segundos, eu estou a ver aqui, eu não te vou vamos continuar na conversa porque isto agora também são mais 9 segundos, 48-24, estou a ver ali um homem da equipa técnica do Cape Town Tigers a protestar. Segundo lançamento livre não deu nada, portanto, ainda o Petro com uma oportunidade de fazer 50 pontos quando faltam 3 segundos. Oh, perdeu a bola. Também já não deu nada. 0. Terminamos esta primeira parte com o resultado de 48-24. Portanto, 48-24. Primeiro quarto, o Petro venceu por 28-12. Agora venceu por 20-12. Portanto, Joaquim.
Conseguiu apenas 12 pontos, retira 12 do primeiro quarto. O Petro Luanda marcou menos 8 pontos, e que vão dizer que teve uma fraca produtividade do Petro Luanda neste segundo quarto. Está com 41 pontos contra 24 adversário. Um intervalo que poderá fazer muito bem a equipa do Petro. O técnico José Neto vai querer muito mais pontos para a sua equipa. Golfat Buyamba está com 10 pontos, a melhor assistia do Petro, ao lado contrário. Zé Wade com 9, vai se destacando. Carlos Moraes está com 7 pontos. Damian Onze tem 7. Nos reflexos do norte-americano, Damian Onze tem 7 contra 3 de Joshua Hall nas assistências. Quem comanda é Suleiman Diabaté com 3 contra 2 de Joshua. Se me permitir, João, eu vou olhar rapidamente para os dados estatísticos coletivos. Nos 2 pontos, o Petro Luanda está com 78%, 19 lançamentos, 15 convertidos, contra 27% do Cape Town Tigers, 18 tentativas, 5 arremessos certeiros para os sul-africanos. A nível dos 3 pontos, o Petro Luanda piorou a sua produção. 3 em 15 lançamentos, ou seja, 15 lançamentos tentados, 3 assertivos, 20% para a equipa do Petro Luanda.
O que é um bocado mau, não é?
A produção dos sul-africanos neste quesito, 33%, 6 lançamentos, 2 convertidos. Nos lances livres, Petro está melhor, 81% contra 44% da federação sul-africana. Nos ressaltos, 24 ressaltos para o Petro, 14 para os sul-africanos, 14 assistências para o Petro, 4 para o Capitão, vamos de bola, 5 para o Petro, 3 para o Capitão Tigers, bloqueios 3-1 favorável ao Petro e turnovers aqui 11 para o Petro, é muito, e 12 para o Capitão Tigers. Jogo.
Algum dado aí que te surpreenda? Falaste aí de uma percentagem de lançamentos que me pareceu um pouco baixa para o Petro.
Sim, lançamentos 3 pontos. Está com 20%, 15 arremessos e apenas 3 convertidos. É uma má qualidade para a equipa do Petro de Luanda.
Portanto,
já foi bem melhor.
Já foi bem melhor, exatamente. Outra coisa que me chama a atenção, quer dizer, em número de. Na questão de marcação de pontos. Portanto, está tudo muito equilibrado entre os jogadores angolanos. Não há assim nenhum jogador a distanciar-se, como aconteceu ontem com o Ferroviário da Beira, com o Will Perry, não é? Que marcou 41 pontos. Está tudo muito equilibrado, não é? Em termos dos jogadores, angolanos, da equipa angolana.
Sim, vejo aí mais dois jogadores do Petro que estão atrás, entre aspas, do Gonçalo Biema, que conseguiu os dois dígitos, está com 10 pontos, contra 7 de Carlos Moraes e 7 de Daniel Alves. É uma grande distribuição de pontos do Petro de Luanda. O Petro que já tem 7 jogadores com pontos marcados durante estes dois primeiros quartos.
Muito bem. Olha, Joaquim, vamos mudar um pouco de assunto. Não, vamos continuar ainda com isto. Eu quero-te só perguntar qual é a equipa que tu achas da conferência Saara. Portanto, temos o Estado Malien, do Mali, temos o Associação Sportive de Douane, que é do Senegal, temos o Rwanda Energy Group e o Abidjan, da Costa do Marfim. Destas equipas, não sei se tu tens alguma opinião, se já tiveste a oportunidade de as ver ou não, qual é a equipa aqui que se apresenta? Portanto, foi uma conferência, como nós já discutimos ontem, muito, muito equilibrada. Portanto, terminaram todos com, exceto o último lugar, terminaram todos com 3 vitórias, 2 derrotas, e daí a eliminação do antigo campeão, o Monastir, que também terminou com isso. Qual destas equipas é que te parece a mais forte? Ou é difícil dizer?
Para mim, é o ABC da Côte d'Ivoire. Segue-se o reggae do Ruanda, mas por aquilo que acompanhamos durante a conferência Saara, em março último, o Petro está aos níveis acima, quer do ABC da Côte d'Ivoire e da formação do reggae. Provavelmente, se as equipas do Norte da África poderemos eventualmente ter uma que é o Al-Ahly do Egito, o Petro Luanda tem meio caminho andado para chegar à final. Muito e depois bem. Veremos o que acontecerá na grande final.
Claro, claro. Seria bom, portanto, seria a segunda vez consecutiva que o Petro estaria na final, não é verdade?
Sim. Seria a segunda presença consecutiva e a terceira presença no pódio, porque ficou na terceira posição na primeira edição em 2021, foi finalista do Rocado em 2022.
E agora
a expectativa de ver o que é que acontece nessa terceira edição.
Exatamente.
A ordem cronológica dos fatos, se foi terceiro na primeira, segundo na segunda, eventualmente será primeiro na terceira.
É sempre a subir, não é? Sempre a subir. Vamos esperar que sim. Olha, agora vamos falar de outra questão. Tu já abordaste aqui hoje e ontem também, quando estivemos no ar, a questão do Campeonato do Mundo de Basquetebol. Portanto, das equipas dos países dos PALOPs, portanto vão estar lá a seleção de Angola e a seleção de Cabo Verde. Eu queria-te perguntar, da seleção de Angola, quantos jogadores aqui do Petro é que estão lá?
Os que estiveram durante a fase qualificativa do Campeonato do Mundo do Petro estiveram Gil Dumão, Gerson Domingos, o Luqueno,
Carlos Moraes,
com o Carlos Moraes e o Stefano Problema com a direção da seleção, foi convocado na primeira janela, solicitou dispensa e depois o treinador já não o convocou, tal como o Abubakar Gagoi e o Gafato Buyamba.
Mas então qual é o problema? Qual foi o problema? Qual foi o problema?
Não, há um conflito entre a direção da seleção e os jogadores que renunciaram às várias convocatórias do selecionador e nas últimas campanhas da Seleção Nacional foram colocados de fora. O Carlos Moraes, o João Pedro e também a Abubakar Gagoi e o Gafato Buyamba, que é quando apareceu a convocatória, este último, há um ligou que estava doente, foram fazer os exames e provou-se o contrário.
Muito bem. Mas achas que eles vão ser convocados para esse Mundial ou não?
Poderá ser convocado, tem qualidades para cá, tem qualidades. Agora depende muito do selecionador angolano, que é um espanhol, o Pepe Claroso, é um técnico muito rigoroso, tem dado oportunidade aos jogadores que não imaginavam tão cedo chegar à seleção da Angola, mas não sabemos exatamente o que está na cabeça do treinador, se vai contar com os mesmos ou não. Mas aqui é uma corrente dos amantes do basquetebol para a presença do Carlos Moraes, que poderá fazer o seu último jogo pela função da Angola no Campeonato do Mundo.
Muito bem, mas não há qualquer indício, porque tu disseste que, portanto, alguns deles tinham recusado a ir, não é? Quando foram os outros jogos de qualificação.
Sim, sim, sim. Sim.
Qual é a posição deles neste momento? Se forem convocados, vão? Ou não se sabe?
Bom, o Carlos Moraes já mostrou interesse em representar a seleção de Angola, em regressar à seleção, diz que está disponível. Se for convocado, estará de peito aberto.
Muito bem. Olha, agora falemos também, portanto, em que grupo é que está a Angola? Tu já disseste, mas se não te importas, se tiveres aí à mão, poder repetir.
Então, a Angola está no grupo A, com o país anfitrião, as Filipinas, a República Dominicana e a seleção italiana. São esses adversários da seleção de Angola. A seleção do Cabo Verde, Angola vai jogar em Manila, a capital das Filipinas. Cabo Verde, que é outro país dos palopes no Campeonato do Mundo, Cabo Verde estará num grupo. Onde é que está Cabo Verde? Deixa-me ver a minha câmbula. Grupo B, Sérvia, China, Porto Rico e Sudão do Sul. Grupo C, Estados Unidos, Jordânia, Grécia e Nova Zelândia. Grupo D, Egito, México, Montenegro e Lituânia. No grupo E, Okinawa, no Japão, Albânia, Finlândia, Austrália e Japão. Grupo F, Eslovénia, Dodonvic e Cabo Verde. Aí está. Cabo Verde está no grupo da Eslovénia, da Venezuela e da Geórgia.
Ah, muito bem. Olha, falando da seleção de Angola ainda, o grupo em que está, bem, eu tenho a dizer que, portanto, estão lá as Filipinas e quem é que tu disseste mais? Desculpa, repete.
República Dominicana e Itália.
Bem, República Dominicana e Itália podem ser problema, não? Ou não?
Sim, 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 podem. A República Dominicana, só para ter uma ideia, deixou para trás do apuramento a seleção da Argentina, que é a segunda do ranking, enquanto que a Itália é a décima do ranking mundial.
Muito bem. Olha, agora não sei se já se sabe se, em termos da seleção dos Estados Unidos, se eles vão levar jogadores da NBA. Às vezes não levam, não é? Levam jogadores universitários.
Não, vão levar jogadores da NBA, porque os Estados Unidos têm perdido o domínio do basquetebol mundial a favor da Espanha, da Argentina, e agora com o crescimento da Eslovénia e da própria Letónia, alguns países da Europa do Leste estão com vários jogadores da Liga Norte-Americana, e atenção, a seleção francesa também tem jogadores na NBA, e os Estados Unidos pretendem recuperar a hegemonia mundial e poderão levar os melhores da atualidade para o Campeonato do Mundo, que será disputado na Ásia.
Bem, vai ser interessante. Olha, Joaquim Clemente, continuando a falar do basquetebol, ontem chamou-me a atenção o facto do nosso colega, portanto, o Alfredo Júnior, ter afirmado que um dos problemas que o basquetebol moçambicano tem é o facto de, portanto, ser um desporto, em termos financeiros, ser muito fraco, e que para um jogador que joga num clube moçambicano ganhar 5 mil dólares ao mês já é um salário muito elevado. Qual é a situação aí em Angola? Não sei se sabes ou não, ou se isto é uma coisa pública ou não. Eu sei que muitas vezes os contratos de jogadores não são feitos públicos, mas tu tens uma ideia de qual é a situação financeira dos clubes e dos salários que pagam aí em Angola?
Olha, em Angola temos a prática de os clubes e dirigentes de não anunciar os valores dos contratos, dos ordenados jogadores, mas a boca pequena sabe-se que os jogadores do Petro Luanda, de primeiro lugar, estão os melhores assalariados, depois segue-se os jogadores do Interclube, mas as demais equipas do meio da tabela têm salários ínfimos, não é? É que às vezes não chegam aos 100 dólares, por exemplo. Os jogadores do Petro podem ganhar 10 a 15 mil dólares, o salário mínimo, mas há jogadores da Liga que ganham menos de 100 dólares.
É, pois é uma diferença, bem, é aquela diferença que existe em todos os aspectos da vida, não é? Mas uns ganham muito, outros ganham pouco, mas é verdade. Portanto, tu disseste que no Petro e no 1 de agosto haverá jogadores a ganhar entre 10 e 15 mil, dólares. É?
Acima disso, 15, 20, até 30 mil dólares.
Ah, muito bem. Pronto, está bem. Pronto, parece que isso não...
O Carlos Moraes chegou a ter um ordenado acima de 40 mil dólares no já extinto grupo esportivo do Libelo, no que o Basket tem de respeito, não é?
Sim. Está bem.
E ainda estar aí com 25 a 30 mil dólares de ordenado.
Muito bem. Olha, agora vamos já fazer aqui uma pequena projeção para a segunda parte. Portanto, estamos com 48-24... Faltam ainda dois quartos, claro está. O Petro de Luanda pode estar a caminho de mais uma chapa 100, depois de ter batido o Ferroviário por 101-76. Como é que tu vês esta segunda parte? Vai continuar uma rodagem de jogadores? O Petro vai entrar novamente em campo com os cinco principais ou não? Eu sei que tu não sabes, mas estou-te a perguntar a tua opinião só.
Eu acredito que o vai terminar, vai reiniciar a partida com 5 que finalizou o segundo quarto. Né? Estão os tais suplentes mais utilizados, o Daniel Oz, o Soleman Diabaté, o Gerson Domingos, o Pedro Bastos e o ator Major. Poderá ser este o 5 do Petro Luanda no reatar desta partida.
Muito bem, o Glofat Bukambé, ele porquê é que não faz parte do 5 inicial? Ele marcou aqui muitos pontos, não é? Tem aqui talvez o melhor marcador, não sei.
A explicação é simples, ele joga na mesma posição que o Carlos Moraes.
Ah, pronto, então está tudo explicado, pois é.
É o suplente do Carlos Moraes.
Mas,
não é?
Mas é um bom suplente, não é? Mas é um bom suplente.
O Carlos Moraes.
Pois, mas é um bom suplente, de qualquer maneira. É sempre bom ter um bom banco, não é? Os bancos às vezes são quem decide os jogos, em todos os desportos, há que dizer. De qualquer maneira, Joaquim, isto parece ser um jogo fácil para o Petro, não é? Vai terminar, pensamos nós, a ganhar folgadamente. E depois, eu tenho a dizer aos ouvintes, portanto, que na quarta-feira nós vamos estar aqui novamente a fazer a cobertura do outro jogo do Petro, que é com o Slack. O Slack, portanto, que se adivinha a equipa mais fraca deste campeonato, desta conferência. Portanto, isso também deverá ser um jogo sem problemas, não é?
Acredito que será um jogo sem problemas para o Petro Luanda em função do desempenho da formação petrolífera nesta fase da competição e também por aquilo que temos visto do Slack. É um jogo que o treinador vai dar tempo de jogo aos menos utilizados.
Muito bem. Ainda não vimos em campo qual é o jogador da como é que se diz, das escolas da NBA, o jogador promessa, não é? Qual é o jogador que está lá no Petro?
O Petro está com dois jogadores. Está com o Selvino Hardaway e o Anidze. São dois jogadores egípcios.
Ah, e um tem um nome em inglês. Selvino Hardaway. Está bem.
Sim, sim. Selvino Hardaway. Acho que é este. E o Nadzid Shima. São dois jogadores egípcios.
Muito bem. Seria bom vê-los em ação. Eu lembro-me que no último campeonato, portanto, no ano passado, creio que era com o Petro, que tinha lá um jogador, acho que era nigeriano, não era? Que se apresentava como uma boa promessa e ele fez um ou dois jogos, creio eu.
Sim, 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 sim. Mas este Selvino, acho que é base, extremo base, vindo jogar nas duas primeiras partidas e deixou bons indicadores. Um jogador com bom drible, bom passe, tem altura, não tem o corpo necessário para aquela posição, tende a ser um pouco mais, mas só temos que compreender e convir que é um jogador com apenas 17, 18 anos.
Pois, está bem, tem razão. Eu tinha a impressão que estava a dizer que ainda não tínhamos visto em ação, mas sim senhora, vimos em ação, estou-me agora a recordar. Vai ser bom ver, é bom sempre ver esses jovens a entrarem em campo e ver quais são as suas possibilidades. esse jogador nigeriano ano passado, lembro-me que me impressionou, não sei o que é que lhe aconteceu, às vezes jogadores impressionam quando são muito jovens e depois também nunca chegam a vincar. Pronto, Joaquim, já estamos a começar e já está o Petro a marcar dois pontos, eu vou-te dar o microfone.
Pois é, com 48-24, o Petro Miranda agora sim marca por medo de Gerson Lucano, 50-24, 9 minutos para terminar este terceiro quarto. O Petro vai jogar com o Gacô, a entrar com a equipa inicial, Gacô, João Pedro, Carlos Moraes, Lucano e Sildundão, a formação sul-africana com Ganapo, Iqbenz, Josua, Confimat e, portanto, o CPM. A passada do Petro Luanda com o Sildudão, foi a marcação do camisa número 2 da formação sul-africana. Michael a penetrar, a soltar a bola de contrário da esquerda para a zona central. Lá está João Pedro, solta a bola para o Lucano, Lucano para o Sildo, do canto esquerdo, vai lançar e converte. A circulação de bola e o Petro Luanda marca 3 pontos. 53-26. Captain Tiger, sem dificuldades, o Petro pressiona. Olha o Michael lançar e converte. Bom movimento ofensivo do jogador nigeriano. Marcar para a equipa do Captain Tigers. 53-28. 8 minutos e 42 segundos. Olha o Silva lançar e converte. Agora uma chuva de triplos para o Petro. 56-28. 8 minutos e 32 segundos. Para terminar este terceiro quarto, lá está a equipa do Petro pressionar o adversário. Bola para a equipa do Capitão Tigers com Josua, lança, não cai. Lançado para Lucano, Lucano na transição. Lucano faz um passo para a direita para Carlos Moraes. Bolsa o triplo, prefere fazer um passo inteiro para João Pedro. João Pedro combina com o Silvio, dá uma fita de lançamento. Silvio para o Lucano na zona central. Lucano tem bola. Lucano se encontra o adversário. Vai para o triplo, bateu lá, não entra. Ressalto por aí, vão ganhar para o jogador da República Centro-Africana. Sofre falta de Carlos Moraes. Carlos Moraes sofre falta, aliás, a fazer falta, Carlos Moraes cria posse bola. Cria posse bola, Carlos Moraes, o número 6 do Petro de Luanda, no motor em que estamos a rever o triplo. O segundo do Silvadão já não assistia da partida com 11 pontos. 56 para o Petro Luanda, 28 para a equipa do Capitão Tiger. Um lançamento de Ganap, a bola bateu, não bateu no aro. Carlos Moraes na transição, lá está Carlos Moraes, faz uma finta, o drible pela frente, entre as pernas, solta a bola, agora para o árbitro. E a bola vai direitinho para as mãos de Rashid Abdulrahman, o técnico do Capitão Tiger, o norte-americano que orienta a formação sul-africana. 56 Petro, 28 Capitão Tigers, o Petro rouba a bola, olha o Chino e marca, é como se fosse um rato, muito rápido, Capitão Tigers sofre mais 2 pontos, 58-28, 30 pontos de vantagem para o Petro, olha o lançamento curto do Michael, Gagnis, a bola não cai, passa lá para a formação do Petro, anda com o Lucena, temporizar a jogada, Prias por mão esquerda, botas fluorescentes, faz um passo interior para João Pedro, na posição de posto baixo, devolve a bola a Lucano que vai lançar, a bola bateu no ar, não cai, ressalto para o número 5, Josua. Josua para a esquerda, para Ivan Ganapô, vai pode lançar, obrigado a soltar para um companheiro, a pressão é constante do Petro Luanda, ganha novamente a posse bola, o prismo do Capitão Tiger, a rotação sobre o João Pedro, vai no semigancho, não cai, posse bola para o Petro, com o Lucano, que sai dribling, lá está o camisola número 10 do Petro Luanda, sublinha o ataque, punho esquerdo cerrado, muito bem, escapou uma da mão direita, agora a mão esquerda na bola, lá está a Lucano para o drible, solta para o Carlos Moraes. Carlos Moraes faz o que é que faz o Carlos Moraes? Faz um bateiro pela Gacó, Gacó de costas para o sexto, a rotação com o adversário nas costas e sofre falta. Sofre falta a Bubacar, Bubacar Gacó, jogador formado em engenharia em química, o camisola 15 do Petro Luanda, o MVP das últimas 3 edições das finais do Campeonato Global de Basquetebol. 6 minutos para terminar a partida. Para terminar o terceiro quarto. 58 Petro. 28 para o Capitão Tigers. Lá está a Bubacar Gacó marca. Saco. Petro Luanda 59. Capitão Tigers 28. mais uma tentativa para o jogador do Petro do Ana, Bubacar Gakou, vai lançar e a bola bateu no ar, não entra. 59-28. Passa a bola para a equipa do Capitão Tigers com o Zayn Wade, o melhor assistente da formação sul-africana. Dessa jogada com o Prismo, este para o Josué, lança, bateu no ar. Passa-bola para quem? Para Ivan Ganapoa, marcar os pontos. Bom salto do jogador da República Centro-Africana. Marcar para foi Michael nigeriano da equipa do Capitão Tigers, o número 2, a marcar para a seleção sul-africana que faz reduzida de França pontual, 59-30. Lá está a passa-bola para a Pátria Luanda, que vence por 29 pontos. Olha o triplo de Lucas, a bola não cai. Ganha a passa-bola. O Gakou sofre falta. Sofre falta de Evans Ganapamo. 5 minutos e 40 segundos para terminar a partida. Para terminar o terceiro quarto. São as emoções da Liga Africana de Basquetebol, prova promovida pela NBA em parceria com a FIBA África. 59-30, vantagem para a equipa do Petro, agora sofre mais 2 pontos, boa transição, Josua finalizar em força, saco 32 para o Capitão Tiger, 59 para o Petro do Wanda, 5 minutos, 19 segundos para terminar, passa a bola para a equipa do Petro do Wanda, com o passo da Silva para a esquerda, para o Lucano, para o Lucai, e a falta, mais uma falta para a equipa do Petro do Wanda. Lucano vai ter direito ao lançamento da cesta. O Petro tem apenas uma falta coletiva contra 3 do adversário. Só para ver o lance em que o Josua finaliza com o smash. Josua Wall, o raça da equipa do Capitão Tigers. Lucano tem direito ao lançamento da cesta. Gerson Gonçalves, Lucano. Aí está o técnico Rashid em conversa com um dos árbitros. 59 Petro, 32 para o Capitão Tigers. 5 minutos e 10 segundos para terminar este terceiro quarto. Lucano, jogador formado nas escolas do Petro Luanda, marca mais um para o Petro. Chegam os 60 pontos, faltam 40 para os 100. Mais uma tentativa para o jogador do Petro Luanda, insatisfeito, Rashid Abdulham, o técnico que já passou pela Liga Norte-Americana. Lucano está com 9 pontos. Lá está Lucano, lá em cima, que chega aos 10, o número da sua camisola. 61-32, o Petro está a subir. Olha o Josua para o Zayn Wade. Em termos de lançamentos, em termos de lance livre, o Petro está com 81% contra 44% do adversário. O Petro pressiona, agora falta do Cildodão. Falta do Cildodão, 61-32. 4 minutos para terminar o terceiro quarto, João.
É verdade, Joaquim, desculpa. Desculpa, estávamos aqui com um pequeno corte, mas estava-te a ouvir perfeitamente. Pois, 61-32, portanto, quando faltam esses 5 minutos, alguma coisa que te está a chamar a atenção? Tu disseste que o Petro estava a subir de intensidade neste terceiro quarto. Estamos com, portanto, é capaz de chegar à chapa 100, não? Alô?
Pelo andamento do Petro, o Petro pode chegar aos 100 pontos. Só faltam 39.
Pois, só faltam 39.
Ainda temos na frente 14 minutos.
É verdade. Estou aqui a olhar para os dados a ver quem é que neste momento é o melhor marcador da equipa angolana. Parece que ainda é o Shield do Ndão, não é? É, tem 13 pontos.
O melhor marcador do Petro do Anda é o Shield, está com 13 pontos.
Exatamente.
O Lucano está com 10. O Golfato Buyamba também tem 10. E na equipa sul-africana, Josua está com 10. O Zayn Wade está com 9. E o Confinat tem 4 pontos. Nos ressaltos, Lucano tem 8. O Dan Austin 7. E nos sul-africanos, Josua tem 5. O Michael Iqbiniz está com 3 ressaltos. Nas assistências, quem comanda? Há uma igualdade. O Suleiman está com 3. E o Josua Wong também com 3, assistências. Estamos com um parcial favorável a Petro de Luanda de 13-8. 13 pontos para Petro contra 8 do Capitão Tigers. No cúmplice geral, 61-32.
É verdade, 61-32, portanto, isto não pode haver dúvidas para aqueles que nos estão a escutar. Desde o princípio até agora, a dominação tem sido total do Petro Atlético. Venceu o primeiro quarto 28-12, depois terminou a primeira parte com 48-24 e agora está a vencer por 61-32 e o jogo já se iniciou novamente. Estamos, portanto, no terceiro quarto, a 5 minutos do fim do terceiro quarto. Joaquim.
Acontece para a equipa sul-americana, 61-32, houve um contacto fatal de João Pedro a fazer falta sobre Michael Igniz, um jogador nigeriano que se apostava para finalizar próximo do sexto. Ele reclama pelos dois lances, não pareceu que estivesse em apelançamento, ainda não tinha chamado espaços duplos, ainda não via esquelética. Aí está João Pedro, reclama. Os árbitros vão dar lançamento ou não? É a reposição de bola. Ainda Petro não atingiu o número de faltas e o jogador nigeriano não estava em ato de lançamento. 61-32, 4 minutos e 48 segundos para terminar este terceiro quarto. Lá está a passada para o Cape Town Tiger. Celebra para o Prismo, o sul-africano, camisola 41, vira sobre a esquerda e devolve a bola ao seu companheiro, camisola 23, que celebra o Prismo. O Cape Town Tiger circular a bola, o triplo de Zaire White, a bola não cai, ressalto para o Prismo, os jogadores pela posse de bola. Vamos ver a posse de bola de quem? Celebra, que acabou de dizer que é do Cape Town Tigers, é um jogador em dificuldades, o Abubakar Gago, e já se levantou. Estamos a rever o lance em que Pismo perde a posse de bola. Houve aí um excesso de competitividade por parte do jogador sul-africano. Estava em dificuldades o Gago, mas já está recuperado. Abubakar Gago, camisa número 15. Já se levantou e jogo reatou com o Lucano a fazer um passo para Gakou. Gakou encontra-se no sexto, vira para a direita para o Shield, novamente Gakou. Gakou para a esquerda para o Lucano. Lucano mais para a direita para o Carlos Moraes. Este circula a bola para o Shield, Shield para o Lucano. Lucano que encontrou o adversário, penetrou, vai na bandeja alta, a bola bateu no aro, ressalto para Michael Ignis. Lá está o nigeriano na transição. O nigeriano vira para a esquerda para o sul-africano, que vai lançar curto. Já sua bola, choca com o adversário. O que é que diz o árbitro? É uma falta de ofensiva e vangloriza-se o jogador do Petro de Luanda com esta ação a ganhar a falta ofensiva. A bomba carga agora bater no peito. Boa situação defensiva do Petro de Luanda. 61-32, 4 minutos para terminar o terceiro quarto. Como se diz na gíria do boxe, já tirou a tola do tapete o técnico Rashid Abdullah da formação do Cape Town Tigers. Olha o Pedro com a bola, Carlos Moraes para João Pedro, para a posição de posto baixo, zona pintada, roda para fora, vai girar e marca. Bom movimento de pernas do João Pedro, hoje pouco interventivo. 63 Petro do Luanda, 32 para o Cape Town Tigers. Lá está no Petro em ação defensiva, o Cape Town Tigers no posto de bola, rotação da Celeb, perdeu a bola, ganha o Petro do Luanda, mas já tinha queimado a linha do fundo. Já tinha queimado a linha de fundo o jogador sul-africano. Petro de Luanda, 63. Cape Town Tiger, 32. Estamos a ver o lançamento em bandeja do João Pedro a rodar para fora e a marcar os pontos com a mão esquerda. O jogador que começou a dar os primeiros passos do basquetebol alemão, filho do antigo internacional angolano Adriano Baião. Lá está João Pedro a perder a bola. 63-32. 3 minutos, 17 segundos para terminar este terceiro quarto. O Cape Town Tiger já tem 5 faltas coletivas, toda a falta da direita de lançamento da sexta. A formação do Petro de Luanda está apenas com 3 faltas. 3 minutos e 17 segundos para finalizar o terceiro quarto. Vamos ter lançamento da sexta para João Pedro, camisola número 7. Marca o primeiro, 64 Petro, 32 para o Cape Town Tiger. Mais uma tentativa para o jogador do Petro de Luanda. Petro está com 81% de aproveitamento de lance livre contra 44% da formação do Cape Town Tiger. João Pedro lança, a bola não cai, a bola vai para as mãos do Carlos Moraes. Carlos Moraes para o drible, Carlos faz um passo interior para o Luqueiro, devolução para o Carlos Moraes. Aliás, João Pedro para o Carlos Moraes, agora partilha a jogada com um Gacó, lançar, a bola não cai. João Pedro, novamente com a posse de bola, o Petro tem mais 14 segundos de posse de bola. Olha o Gacó no canto direito, vai para o triplo e cai. e cai o triplo do jogador do Petro de Luanda, 67-32, 2 minutos e 46 segundos para terminar o terceiro quarto. Petro pressiona, Petro espera a Chapacém, olha o Gakô, Gakô para o Silvio Dance, Petro espera a Chapacém, começa a intimidar o gol ali do Egito, olha o Silvio, Silvio já passou a divisória, faz um passo para a direita, baixando, está o Carlos Bonas que lança, o triângulo cai, ressalto para o Lucano, o que, é que vai fazer o Lucano? Lucano solta a bola para fora, para o Silvio, Silvio com o adversário, olha a assistência para o Gakô, Gakô recebendo a mão do João Pedro, olha o triplo cai. E quem fica com a bola é o Shildo. Shildo faz uma fita, mas Shildo quieto do Petro manda para o Carlos Moraes. Carlos Moraes põe calma no jogo. Lá está Carlos ao contra o Moraes. Bota a sua licença, fazendo uma cena no centro das pernas. Carlos Moraes penetrou, solta a bola para fora da esquerda para o Lucano, faz um step back, vai para o triplo e cai. Que magnífico movimento do Lucano. Carlos Moraes a encontrar o atirador. O Franco atirador a marcar 3 pontos para o Petro de Luanda. 1 minuto e 56 segundos, mais um desconto tempo, João Santa Rita, Petro mais próximo da Chapacém, cada vez mais próximo.
É verdade, estamos portanto com 70-32, está-se a aproximar daquilo que eu costumo chamar uma cabazada, não é? 70-32 são quase 40 pontos, 38 pontos de diferença, e o Petro parece que agora pôs o pé no acelerador, depois de no segundo período ter, vá lá, diminuído de intensidade um pouco, agora parece que está com o pé no acelerador. 70-32, quando faltam 2 minutos, 1 minuto e 56, para o fim deste terceiro quarto, e não há dúvida neste jogo de quem é a equipa que vai ganhar e qual é a equipa que tem sido totalmente superior em todos os aspectos, é a equipa do Petro de Luanda. Joaquim, Carlos Moraes, parece que não envelhece este homem, não é?
Não obstante os seus 38 anos, já são 38 anos.
É verdade.
Está como vinho do Porto.
Quanto mais melhor, não é verdade? Quanto mais velho, melhor.
Quanto mais velho, melhor.
Exatamente. Mas olha, tu que...
Quanto mais velho for.
Olha, mas tu que tens acompanhado, portanto, a carreira do Carlos Moraes, como é que é, em termos de, vá lá, endurance, como se diz em inglês, de duração... nos jogos. Ainda ele continua a ter a capacidade física para aguentar estes jogos todos, como é?
Sim, ele é um jogador que cuida-se muito bem, ele aguenta 3, 4 períodos, teve alguns problemas clínicos com o seu joelho, teve um fortalecimento do joelho que o afastou da seleção, as tais dispensas que depois não foram bem compreendidas pelo selecionador nacional, mas parece-me que já recuperou a forma inicial, estamos a vê-lo agora no campeonato, na Bauliga, foi assim o campeonato nacional, está bem melhor o Carlos Moraes, é o que tem posse bola, é o que ultrapassa a divisória, aguenta a pressão, não se intimida, Carlos Moraes suspende o lançamento curto e marca. Aí está o espetáculo, João.
É verdade, é o espetáculo do Carlos Moraes, portanto, e parece que está-se a divertir, não é? Vi aí a cara dele com um sorriso grande, o que é sempre bom ver os jogadores, como é que se diz, a divertirem-se no jogo, não é? Portanto,
é claro... O basquete é uma diversão, e o basquete, o desporto no geral é uma diversão, olha o Carlos Moraes ao vento com a bola, encaminha-se a meia quadra contrária, está na zona de ataque, Carlos Moraes faz a bola chegar até as mãos de Gakô, passa para o Solomão de Maté, já está na quadra, o Solomão, o envolviente para o Carlos Moraes, lança o triângulo, cai, ressalto para o Cepela, Cepela para a esquerda, para o Josué, novamente o Cepela penetrar, não consegue os pontos e ganha a falca.
Pronto, e podes continuar.
Mais uma vez, é o Majoco, João.
É sempre o Majoco. É o Majoco, portanto, esse tem outro problema. Obrigado, olha, Joaquim, vou-te deixar agora, portanto, ao microfone.
Ok, posse de bola para a equipa sul-africana, terá direito ao lançamento de sucesso, é a quarta falta de Ater Majoco. A Terma Joque, muito faltoso, este Sudanês do Sul, que estará também no Campeonato do Mundo, Petro de Luanda, 72, Keaton Tigers, 32, 49 segundos para terminar o terceiro quarto. Vamos ter lançamento da sexta para o camisola 23 da formação do Keaton Tigers, da África do Sul, que arrisca-se a levar uma cabazada do Petro de Luanda. 40 pontos de diferença para a equipa campeã goiana. Um dia que fica para a história com os 41 pontos de William Per do Ferro Verde Baia na vitória sobre o Slack da Guiné por 109-97. 72-73, mais uma tentativa para o jogador do Capitão Tigers, numa altura em que a mexida da Federação Sul-Africana entra pela primeira vez na partida, o camisola número 12 do Capitão Tigers. É na circunstância o Gillan Whitebread. 72-33, lá está Carlos Vasco, a posse bala, pressionado. Suleiman com o Suleiman de bater, está no top 25. Suleiman de bater. Suleiman puxa a bola entre as pernas, um drible à frente. Suleiman entrega a bandeira para o Gakó. Gakó sai pelo triplo, a bola bateu, a bola não entra. Ressalta para Pris no 41 da formação. A sul-africana deixa a bola disponível com o número 00, o Zé Wade, filho do jogador que fez história nos Miami. Olha o contra-ataque da formação do Petri, smash do Lucano. Lucano a smashar para o Petro Luanda, 74-33. E o público da com bom ambiente, o pavilhão Mustafa no, na capital egípcia, e termina, creio que este terceiro quarto.
É verdade, já terminou.
Vantagem petrolífera.
Portanto,
sim, João.
Sim, estamos portanto com o resultado de 74-33, não é verdade? 74-33. Portanto, neste terceiro quarto, o Petro marcou, portanto, 26 pontos, não é? Exatamente, 26 pontos. Portanto, tem sido, vá lá, primeiro quarto o Petro marcou 28, depois marcou 20, agora marcou 26. Portanto, é isso. Está mais ou menos, o Petro está a fazer aquilo que tem tido a fazer desde o princípio. 26-74, portanto, e... Estás-me a ouvir, ó Joaquim Clemente? Joaquim?
Sim, o Petro Luanda, neste terceiro quarto, marcou 26 pontos e sofreu 9. No segundo quarto, marcou 20, sofreu 12. No primeiro quarto, sofreu 12, marcou 28 pontos. Daí essa diferença abismal da formação petrolífera que não melhorou. Continua na mesma relação à porcentagem dos 3 pontos, está com 24% contra 20% do adversário, 76% de lance livre, está com um bom aproveitamento dos lançamentos de campo, está com 50% contra 29% do adversário, e dos 2 pontos, aí o Pedro está bem melhor, 25 lançamentos tentados, 20 assertivos por fazenda, 80%. Nas assistências está com 18 contra 17 adversário, 38 ressalços, atenção, 38 ressalços para Petro, 23 para a formação do Capitão Tigers. Lucano Gonçalves, a minha assistia, com 15 pontos. Josua está com 10 na formação sul-africana, na altura que vai vir aquela partida com a disputa do último quarto, João.
É verdade, e portanto, se o Petro continuar com esta média de pontos, portanto, 28, depois 20, depois 26, vai chegar aos tais 100 pontos, não é? Que vá lá, que é um número mais simbólico de dominação do que outra coisa. Mas, de qualquer maneira, portanto, estamos a começar este terceiro e último quarto. Vamos ver quem é que vai agora rodar na equipa angolana. Joaquim, vou-te dar o microfone, então.
Pois é, o Petro, a colocar agora na quadra, Pedro Bastos, Damian Alves, Termajoco, Gofak, Buyamba e o Soledad Yamate. Estamos à espera que o técnico colocasse em campo. Estávamos à espera que o técnico colocasse em campo o Gerson Domingos, mas está a Suleiman de bater com base, o Zaguense, que vem com o adversário, com uma série de driblings, vai para o triplo, a bola bateu no ar, não entra. Ressalto para Michael Edmins, deixa a bola disponível com o Zero Wade, lá está o Zero Wade a penetrar, sobre falta do Glofato Buyamba. Sobre falta do Glofato Buyamba, camisola 24 do Petro Luanda, a fazer falta sobre o jogador sul-africano. Entramos para os últimos 9 minutos da partida. 9 minutos e 30 segundos. É a quarta falta de Gofak Buyamba, um dos jovens promissores do basquetebol angolano. Lá está a formação sul-africana com Michael Egmiz. Ele tem bola sobre a esquerda, para, o que é que vai fazer? Procura por um companheiro, vem o Ed, solta para o Prisma, 41 vai lançar, de muito longe, não entra. Ressalto para Soleiman, aliás, o Gakou para o Soleiman Diabaté. Diabaté roda sobre o adversário, entrega para o Reita para ter Bajok. Bajok, o que é que vai fazer? Acerta a jogada com o Glossat, com o seu companheiro da equipa, é Pedro Bastos. Pedro Bastos para ter Bajok, de costas francesas, o que é que vai fazer? Perde a bola. Perda bola, o Atermajoca contra o ataque Zero Aid, para a direita para o Michael Gris, faz um step back, vai para o triplo e cai. Bom movimento ofensivo do jogador nigeriano serviço Capitão Tigers. 36 Capitão Tigers, 74 para o Petro do Wanda. 8 minutos para terminar a partida. Lá está, Gofat Buyamba. Faz o batimento, passa lateralizado, o Petro circula a bola, deu falta para o Daniel Alves, penetrou, lançou, sofre falta. Sofre falta do camisola 12 da equipa do Capitão Tiger, Daniel Alves, vai para os lances livres. Primeira falta coletiva do Capitão Tigers. Nessa fase da partida, o camisola 45, Daniel Alves, vai para os lances livres. Estamos a ver, Evans... Michael Gablish, o nigeriano, num grande movimento, numa ação ofensiva individual a marcar os pontos para o Capitão Tigers. 74-36, 8 minutos para terminar a partida. Marca mais um remesso à cesta. 75-36, só faltam 25. Entra o número 2 da equipa do Capitão Tigers. O Lemessa Selat, Damian Holmes está com 8 pontos, todos jogaram 9, assim acontece. 76-36, faltam 24 pontos, para já passei. 8 minutos para terminar a partida, 0 Ed para o Prislo, o Prislo para o Michael Gnis, vai penetrar, para a esquerda, feito tamponado, até mais jogo, o que é que diz o árbitro? Vamos lá ver a estalética do árbitro. Não parece ter havido falta de Majok, foi um campeão legal. A ver falta é do Gofat Buyamba. José Neto não gostou da estalética e aguarda pela decisão do árbitro. Ah, é do Gofat, é a quinta falta e é desqualificado. Gofat Buyamba é desqualificado. Agora sim, é colocado na quadra Gerson Domingos. Um dos bases da seleção da Angola, o número 1, Gerson Domingos, grande formado no histórico Futebol Clube Vila Clotilde. Michael Gnis tem direito ao lançamento da cesta. Não marca o primeiro remesso da cesta. Tem direito a mais um lançamento. Petro Guanda, 76. Capitão Tiger, 36. 8 minutos e 15 segundos para terminar este terceiro quarto. Olha o lançamento, bola bater no ar. Ressalto para ter uma jogo, ao violação. Vamos ter repetição do lançamento. Vamos ter repetição do lançamento para o jogador nigeriano ao serviço do Capitão Tigers, os Tigres da Cidade do Cabo. 76-36. 8 minutos e 14 segundos para o final da partida. É a terceira jornada da conferência de Ilo. Vamos ver, uma violação de Atermajok e a bola entra. 76 para o 37 para o Capitão Tigers, 8 minutos e 12 segundos para finalizar. Gerson na transição, Gerson na projeção do ataque do Petro Luanda, faz um passo apertado para o Pedro Baixas, para a esquerda, para o Suleiman Diabaté, vai para o triplo, não cai, e ganha Michael Gnis. É rápido na transição, agora a temporada jogada e permite a arrumação defensiva do Petro. Ivan Ganato vai lançar, não cai, a emenda muito bem, mas deprisa, ressalta para ter uma joga. É imperial do jogo de tabelas. O Sudanês do Sul, que definiu a bola para a equipa do próximo Bande Amaté. Petro com 40 ressaltos contra 25 do adversário. A ter uma joga, o que é que vai fazer? Submarcado, solta a bola da esquerda para a direita, para o Gerson Domingos, lança, bateu no ar, não entra. Ninguém para ressalto para a equipa do Pedro. A bola vai morrer nas mãos do Michael Agnes, o nigeriano, que sai em driblings. Lá está, pressionado por Soleiman Diabaté. Soleiman ficou na finta e o lançamento do Ignis, a bola não toca no ar, o airball, como se diz aí na América. Petro Luanda, 76-37 para o Capitão Tiger, 7 minutos e 15 segundos para tornar a partida, entrando na fase em que a pouca pontuação, quer de uma e de outra equipa, 08 para o banco e entra o número 11, Jalen White para a equipa sul-africana. Olha o Petro com a Terma Jouk, está na zona central, faz um batimento, entrega a bola para o Suleiman Diabaté, Diabaté para o Majok, Majok pressionado na linha do fundo, faz um, entrega a bola para o W11 a rotação, olha o W11 a lançar, curta e marca, com a ajuda da tabela marca, saco 78-37, faltam 22 pontos para a Sapacei, é o 34º ponto do Petro, ainda na zona pintada contra 12 do Canton Tigers, o lançamento curto e marca. Bem jogado pelo centro-africano Ivan Ganamapo. 78-79. 6 minutos para terminar. Olha o Gerson Domingos, solta a bola para a direita. Olha o triplo e cai. Pedro Bastos. E voa o Pedro Bastos. Do canto direito marca para a equipa do Petro. 81-39. Olha o Ivan a lançar, bateu o lado. Ressalta para ter Majok. Combina com o Soleiman Diabaté. O Ivoriense para o americano da B11. Vou lá ao Soleiman. Soleiman para o Sudanês do Sul, que é o Atermajok e Passos. Passos do Atermajok, 81-39. Já está resignado o técnico do Canton Tigers. Com esta vantagem petrolífera. 81-39. 42 pontos de diferença. 6 minutos para terminar este quarto-quarto. Josua para Gil Whitebright. No momento, Josua, semana direita, pressionado por W11. O Petro pressiona, Pirro tem bola, 41. Olha o sexto, vai lançar e a bola bateu no ar, não entra. Quem fica com a bola, o jogador sul-africano. Agora, bom passe, apito o árbitro, uma infração sobre Whitebright. Tem direito ao lançamento da sexta. Petro do ano 81, 39 para o Canton Tigers. E espreito aqui para a minha cama em relação aos jogadores em destaque. Nesta fase da partida, estamos com pouca produção, quer de uma e de outra equipa. Sorriso no rosto dos jogadores do Petro Anda. Trabalho está feito, o jogo está ganho. É o que se pode depreender do rosto dos jogadores do Petro Anda. Há felicidade. O Petro com 79% dos lances livres contra 48% do Canton Tigers. Olha, a formação do Petro Landa com a posse de bola não consegue os pontos. Não consegue os pontos o Petro de Luanda. 81-40. Para a alta competição, marcar 40 pontos é muito pouco para a equipa do Canton. Tem de melhorar muito mais essa formação sul-africana, que já sofreu 7 pontos contra 6 no Petro neste quarto-quarto. O tribo não cai, ressalto para Pedro Bastos, deixa a bola disponível. Soleiman para Pedro Bastos, tentativa de parceria para o Majok, que de falta o jogador de Sudanês do Sul. Os outros não atenderam. Olha o Michael, vai para o triplo, não cai, o ressalto e a bola de quem? Novamente o sul-africano, a tentativa de desarma dos Jefferson Unidos, o Petro pressiona. Lá está o Josua, vai para a linha do fundo, entrega a bola para um companheiro, este que é o White Break, pode penetrar, sofre falta e apita o árbitro. Apita o árbitro, Petro de Wanda com a vitória muito assegurada. Espreito para os números, 44 lançados para o Petro, 28 para o Canton Tigers, percentagens de lançamentos no campo. 47% para o Petro contra 28% do Canton Tigers. 77% de lançamentos dos dois pontos contra 32% da formação do Canton Tigers. Mas um desconto de tempo, João.
É verdade, temos aqui um desconto de tempo. Para... E como tu estavas a dizer, o Petro parece que não quer chegar aos 100 pontos. Hein? Estamos com 81.
Não, vai chegar. Abrandou o seu ritmo, mas acredito que justamente vai chamar a atenção dos jogadores.
Pois, deve chamar porque realmente...
Eu respeito muito, não quer chegar aos 100 pontos.
Agora, aquilo que tu disseste é verdadeiramente notável, o facto do Cape Town ter 40 pontos, quer dizer, é muito mau, não é? 40 pontos é muito mau, parece parece um jogo de escola secundária, não é? Pontuação de escola secundária, não é?
Sim, a este nível, no mínimo, 70 pontos. No mínimo, 70 pontos.
É, é verdade. Bem, portanto, estamos com... Quanto tempo é que falta? Falta já muito pouco tempo para terminar o jogo. Depois poderemos voltar a falar. De qualquer maneira, neste momento, o Petro Atlético a caminho, portanto... vá lá, vamos dizer assim, de uma final com o Al-Ahly, não é? Se o Al-Ahly vencer o próximo jogo, que deverá vencer, não é? Contra o Cape Town não deve ter dificuldades, portanto, e depois também ainda tem o jogo com o Petro e depois ainda o jogo com o Slack. De qualquer maneira, parece que essas duas equipas vão ser quem vai decidir quem vai ficar em primeiro lugar nesta fase, portanto, da conferência Nilo, que dá acesso à final. Joaquim, já estamos, portanto, com o jogo a recomeçar, com lançamentos livres a favor do Cape Town Tigers. Vou-te passar o microfone.
E temos lançamentos para o jogador do Cape Town Tigers. 81-40, 4 minutos e 46 segundos. Marca o White Black, camisola número 11. Bofenga, White Black, marca para a equipa do Cape Town Tigers. 81-41. 40 pontos de diferença, não marca o segundo reverso. A bola é de quem? O último a tocar foi o jogador sul-africano que protege a bola na zona de transição, na zona de ataque. Josua para Mofenga, camisola número 11, suspende o lançamento curto, bateu no ar, ressalto para João Pedro. João Pedro desfiliza a bola para Gerson, sublinha o ataque do Petr Luanda. Lá está o Gerson para Daniel Alves. O Petr Luanda, com este andamento, dificilmente chega aos 100. Olha o Daniel Alves para a bola. Contra-ataque da formação do Cape Town Tigers. 4 minutos para finalizar a partida. Mutação do lado da bola da esquerda para o leito. A fundança de Josué. Josué marca e reduz a diferença pontual de 40 pontos para 38 pontos. Lá está a equipa do Petro com Damião Alves. Acerta a jogada com Gerson Domingos, o drible, seu adversário, grande finta, penetrou, a vida defesa, o Petro circula, olha o Salomão da Maté, entrega a bola para Daniel, zona, rotação, lançamento e marca. Bem jogado pelo Petro. Bem jogado pelo Petro Luanda com o norte-americano. Restabelecer a diferença pontual de 40 pontos, 83-43. E João Santa Rita, daqui a pouco vamos ter o egípcio, Selfim Ardoen, vai entrar daqui a pouco. Numa altura em que há mais 2 pontos para os sul-africanos.
Bem, vamos a ver então.
Desconto tempo, João.
É, desconto tempo, Joaquim Clemente, e vamos a ver então a entrada desta promessa egípcia, não é? Vamos ver como é que isto fica. Portanto, estamos com 83-45, faltam 3 minutos e meio. Parece, portanto, parece não, o jogo está a ganho, não é? Mas vamos a ver como é que isto termina e vamos a ver. Portanto, a tal promessa egípcia. E há dois jogadores egípcios, não é? Que estão lá.
Sim, são dois. Tem o número 2, que é o Aradji Simba. No jogo contra o Ferroviário também teve alguns minutos.
Está bem.
Alguns minutos no quadro.
Portanto, é bom ver sempre esses jovens a entrarem. E agora aqui no... Estou a ver se consigo fazer aqui a percentagem de pontos dos jogadores angolanos, mas não estou a conseguir puxar isso. Não sei quem é que está à frente da lista dos melhores marcadores neste momento.
Eu já o ajudo. Vou ver aqui da minha cábula. É o Lucano. O Lucano está a liderar com 15 pontos. Depois segue-se o Cidadão com 13 e o Daniel 11 com 11 nos sul-africanos. O João Sula está com 10 pontos. Eu me assistia.
Muito bem. Pronto. Olha, já recomeçou. Vamos a ver. Joaquim, continua.
Sim, já está na quadra o egípcio Selfim Ardoen, jogador de 17 anos, 1,97m de altura. Gerson tem bola, Gerson se mandou adversário, faz o passe para João Pedro. Esta certa jogada com o Silman Diamaté. Agora Gerson vai para o triplo, a bola não cai, ressalta para Pedro Baixos, mostra o triplo, também não entra, ganha o egípcio, vai subir, sofre falta. Sofre falta o Selfim Ardoen. O camisola 23 vai para José Silva, está a jogar em casa, provavelmente na família, no pavilhão, para vê-lo jogar pelo campeão angolano. É o momento para a carreira deste professor basquetbolista. Pedro Bastos está na zona central, faz uma simulação, entrega a bola para a Bébé Rosa, finta do corpo, olho triplo, a bola não cai, ressalta para a prisão. Sul-Africana está muito bem no jogo, este 41, marca muitos poucos pontos, mas é um bom defensor, tem ganho muitos ressaltos. Gnista e bola, Josué vai lançar e a bola bateu no ar, não entra. Lucas, os jogadores das duas equipes, só passa a bola primeiro. O João Pedro para o Gerson. Gerson Domingos ultrapassa a divisória. Gerson Domingos pode lançar, solta a bola para João Pedro. Devolução, passo de costas, João Pedro para o Gerson. Gerson para o egípcio. Esta entrega a bola para Pedro Baixo, pode penetrar. O Pedro acertou a bola, dá-me um lance e crise de tempo. O que está a fazer? Está a terminar o tempo de ataque, o lançamento não cai e a bola é da equipa do Capitão Tigers, 83-45. O Pedro abandonou a sua produção, já não chega aos 100 pontos. Olha, o um lançamento curto, também não cai. De Michael Gris ganha o Arlen, Safina Arlen, o egípcio do Pedro Luanda, camisola 23, jogador da NBA Academia. Lançamento curto, bateu no ar, não cai, não consegue os pontos. Um jovem promoção egípcio. Olha, o Josué Ola lançado, não consegue os pontos. A levar demasiado seus esforços, o Neto vai incentivando os seus jogadores. Um minuto para terminar, Pedro Baixo penetrou, não consegue os pontos. A emenda do João Pedro não cai, foi tamponado, mas é falso. Foi temporada em falta, João Pedro por Prislo, o camisola 41 do Capitão, um dos poucos jogadores que ainda não foi substituído pela equipa do Capitão Tigers, é bom defensor. Este sul-africano, camisola 41, com passagem pelo basquetebol universitário norte-americano, 83-45, 1 minuto e 44 segundos para terminar a partida. Enche os pulmões, João Pedro, camisola número 7, vai lançar e não marca. Mais uma tentativa para João Pedro. Pedro Luanda, 83. Capitão Tigers, 45. Lá está João Pedro, camisola número 7, tem direito ao último arremesso à sexta, 1 minuto e 44 segundos. Está com 9 pontos, João Pedro. Sabe ali o lance livre, João Pedro, o que está a fazer? Vai lançar e coberto. Saco! 84-45. Faltam 16 para esta passagem. Será que teremos tempo? 1 minuto e 44 segundos. Celepe na transição, cangolês, o sul-africano, com corte a 0 graus. Celepe faz um passo interior para o seu compatriota Prisno, enquadra-se no sexto, tenta a rotação, soltou a bola no centro para Celepe, Prisno, Celepe devolve para Prisno, sem dificuldade, sem a pressão do João Pedro, o que é que vai fazer? Tenta ganhar de fundo, vai para o lançamento, a bola bateu no ar, ressalto para o para o egípcio do Pedro Landa. Selfie Norway tem braços longos, este menino 1,97m, também tem bom drible, boa pega de bola, não se intimida, este menino de 17 anos, está na metade do grande ciclo, essa fazendo uma série de batimentos, tem qualidade esse menino a fazer justa na academia da NBA África. Olha o Gerson Domingos a lançar, não consegue os pontos. Está muito longe da forma que nos habituou. Gerson Domingos, base, segundo base da seleção da Angola. 84-45. Vantagem para o Petro de Luanda, está a terminar esta partida. Olha o triplo e cai. Cris na marca. O posto que também marca dos, da linha 6,75. 84-48. 37 segundos. É o tempo que começa para jogar. Lá está. Selfie Andoi. Daqui a pouco da Zeret poderá dar tempo de jogo. Outro jogador da academia da NBA. O Celfino está na zona central, faz um passo picado para Daniel Onze, ganha João Pedro, vai lançar e converte. 86-48, João Pedro tem direito ao lançamento adicional. 20 segundos ao tempo que resta para terminar a partida. É pau, Liga Africana. Estado Pedro não conta com o Tietê Bebô. Jogador que foi excluído dos 12 que seguiu viagem para a capital egípcia. 86-48, vai para o banco perigo, teve um bom, aí está, o Anadji a entrar, Anadji Jim, o número 2 da formação do Petro Luanda, outro jogador da academia, e sai Damian Holmes, 86-48, 20 segundos para terminar a partida, aí está a salvação entre os jogadores do Petro Luanda, João Pedro tem direito ao lançamento da sexta. Foi uma falta antidesportiva, não há ressalto, segundo o árbitro. Está João Pedro, segundo a bola das mãos de um dos árbitros. 86-48, 20 segundos para terminar a partida, lá está o lançamento e cai. 87-48. Mais uma tentativa, uma falta técnica. A Rashid Abdulrahman, o treinador da formação do Capitão Tigers. 87-48, mais uma tentativa para o jogador do Petro de Luanda e a bola bateu lá na Luanda. A posse-bola ainda do Petro. Mais uma tentativa e depois observa a posição pela linha divisória. 87-48. João Pedro pode marcar o 88º ponto do Petro de Luanda na conferência entre os árbitros e a reposição de bola ou não? O que é que diz o árbitro? É reposição de bola para a equipa do Petro, não, do Capitão Tigers. O Petro pressiona 87-48, o Petro eventualmente quererá chegar aos 90 pontos. Olha o Bafofenga com posse de bola, roda, vai lançar, curto, bateu no aro, captura a bola. O Anadji deixa a bola subir com seu compatriota, o Selfie Arway, tem bola, ajeitou o vestido do egípcio, roda seu adversário, mas o vinho pelas costas, para a bola. Agora levanta a cabeça e termina. Termina a partida e um sorriso nos lábios do jogador egípcio. 87-48, vitória do Petro. Petro já está em Kigali, Ruanda.
Ora, muito bem, Joaquim, era isso que nós queríamos ouvir e, portanto, já está a terceira vitória consecutiva do Petro, por margem folgada esta, 87-48. Vamos recordar aqui que o Petro, portanto, venceu o seu primeiro jogo contra os City Oilers do Uganda por 89-71. Depois bateu à vontade também o Ferroviário da Beira por 101-76 e agora venceu o Cape Town Tigers por 87-48. Um último quarto um bocado fraco na marcação de pontos, marcou apenas 13 pontos, portanto marcou 28 no primeiro quarto, 20 no segundo, 26 no terceiro, 13 no último quarto. O Cape Town Tigers neste último quarto marcou 15 pontos. Portanto, o último quarto, quem ganhou foi o Cape Town, Joaquim.
Sim, porque o Petro tirou o pé do acelerador, deixou de marcar e os sul-africanos aproveitaram, foram marcando pontos atrás de pontos, dando o ar da sua graça, daí esta vantagem no parcial.
Pronto, mas já não interessava para nada. Olha, Joaquim, tenho que te dizer que neste momento estás a chegar perfeitamente. Durante todo o jogo tivemos períodos em que estavas um pouco, como é que se chama, com o som um pouco, como é que é dizer, distorcido. Mas agora estás a chegar perfeitamente. Não sei se houve alguma mudança aí de microfone, mas estás a chegar bem. Olha, Joaquim, portanto, o Petro a caminho da final, eu vou só dizer aqui aos ouvintes que o Petro tem mais dois jogos. Tem um na quarta-feira contra o Slack, que deve ser um jogo muito fácil, porque o Slack mostrou-se ser a equipa, até agora, não é a equipa mais fraca. Perdeu hoje também com o Ferroviário da Beira por 109-97. Portanto, isso deverá ser um jogo fácil para o Petro de Luanda, que depois tem o seu último jogo contra, vá lá, outra potência nesta conferência, que é o Al Ahly. Portanto, Joaquim, os jogadores estão de parabéns, não é? Porque vão estar em Kigali, vão ter que se preparar para isso, sair. Não sei se eles regressam a Luanda ou se vão diretamente para Kigali, sabes?
Não, em princípio devem regressar a Luanda para mais uma sessão de treinamentos e depois é que seguem para o palco da competição, para preparar a BAL, esteve na África do Sul em outubro próximo, fez jogos de controle contra o Capitão Tigers e depois seguiu para a Sérvia a meio do Campeonato Nacional, aproveitando a paragem que houve para os trabalhos da seleção da Angola, que esteve engajada na UPA, já provavelmente o Campeonato do Mundo, e creio que logo após a bala, a equipa regressa a Luanda e fará toda a preparação aqui na capital do país, na Angola.
Pois, eu estava a olhar para as datas, faz sentido, porque, portanto, esta fase termina no dia 6, portanto, termina no sábado, no próximo sábado. O Petro, aliás, tem o seu último jogo na sexta-feira e depois a fase final só se inicia no dia 20, portanto, há cerca de 14 dias de espaço para se começarem a preparar. Portanto, sem dúvida, um Petro dominante. Há alguma coisa que te preocupa neste Petro? O seu domínio tem sido tão forte que é quase impossível a gente começar a olhar e a dizer Onde é que está o ponto fraco do Petro? Porque não tem tido adversário à altura, não é verdade?
Sim, e vamos tentar mensurar isso mesmo, frente ao Al-Ahly do Egito, uma equipa que teoricamente parece-me ser mais forte que as demais, tirando o Petro, né? Sendo uma equipa que joga em casa, poderá oferecer alguma réplica ao Petro Luanda. E aí vamos ver até que ponto é que o Petro Luanda tem os argumentos necessários para erguer pela primeira vez este troféu.
Vamos ver, seria muito bom isso, não só para o basquetebol nos países de língua portuguesa, não só para Angola, porque serviria também de incentivo. Olha, eu vou só recordar aqui aos nossos ouvintes que o Ferroviário da Beira também ainda está em luta para chegar à fase final, o que seria muito bom. O Ferroviário da Beira, como sabemos, perdeu com o Al-Ahly, 92-74, depois perdeu com o Petro de Luanda, portanto, por 101-76, mas hoje ganhou à vontade ao SLAC por 109-97, o que significa que o Ferroviário da Beira tem uma boa oportunidade de passar. O seu próximo adversário é o Cape Town Tigers. Portanto, esse vai ser um jogo interessante. Joaquim, o que é que tu te percebes de teres visto o Ferroviário da Beira e o Cape Town Tigers? Eu creio que o Ferroviário da Beira tem boas possibilidades de bater esta equipa da África do Sul.
Sim, tem boas possibilidades. Digo mais, domínio repartido, mas o Ferroviário hoje teve momentos menos bons. No último quarto, se não tivesse uma inspiração do William Terre, o jogo não seria a feição da equipa do Ferroviário, que teve um domínio absoluto durante os três primeiros quartos, mas depois permitiu o crescimento no jogo do SLAC da Guiné, que chegou a igualar a partida e depois passou para a frente, mas estava inspirado o William Terra com 41 pontos a levar o Ferroviário à sua primeira vitória na Conferência Rio.
É, isso é interessante o que estavas a dizer, o facto do Ferroviário ter sido ultrapassado a certa altura do jogo pelo SLAC denota algumas fraquezas. De qualquer maneira, o Ferroviário da Beira tem o seu próximo jogo, é já quarta-feira contra o Cape Town, como dissemos. Portanto, vai ser um jogo muito interessante, porque o Cape Town também tem que ganhar esse jogo, porque depois o Cape Town ainda tem pela frente o City Oilers do Uganda. Portanto, vai ser um jogo, vá lá, uma espécie de final para estas duas equipas se poderem classificar. Portanto, eu vou recordar aos ouvintes que amanhã não há jogos. Na terça-feira há dois jogos que nós não vamos fazer a cobertura, que é o City Oilers do Uganda contra o SLAC, portanto, da Guiné-Conakry, e depois o Cape Town contra o Al-Ahly. Portanto, o Al-Ahly deverá vencer esse jogo. E depois, quarta-feira, nós voltamos aqui, estamos no ar novamente, para fazer a cobertura do jogo do Petro contra o SLAC de Luanda, que à partida se adivinha, contra o SLAC da Guiné-Conakry, que à partida se adivinha um jogo como não tendo grandes dificuldades para o Petro. O Ferroviário da Beira está em ação contra o Cape Town nesse mesmo dia, logo a seguir. Infelizmente nós não vamos poder fazer a cobertura desse jogo, portanto, na quarta-feira, por motivos da questão dos comprimentos de onda e disso. Mas depois, na sexta-feira, voltamos... desculpem. Na quarta-feira nós estamos com os dois jogos. Temos o Petro de Luanda contra o SLAC e o Ferroviário da Beira contra o Cape Town. Vamos fazer a cobertura desses dois jogos na quarta-feira. Primeiro o Petro de Luanda e depois o Ferroviário da Beira contra o Cape Town. Na sexta-feira é que só fazemos o jogo do Petro de Luanda contra o Al-Ahly, essa final desta conferência, presumimos. Portanto, Joaquim, não sei se... Eu queria-te só te perguntar uma coisa antes de nós interrompermos esta cobertura, que é sobre a Liga África de Basquetebol. Qual é o impacto que isto está a ter? Eu às vezes tenho a dizer com um pouco de dúvida sobre a competição. Tem o apoio da NBA e, portanto, da FIBA, mas qual é o impacto disto? O que é que tu sentes?
Sinto que é um grande impacto, principalmente naqueles países que estão em ascensão no basquetebol continental, mas para aqueles países que têm alguma tradição na modalidade, o caso da Angola, que reclama por uma segunda equipa na BAL ou na eliminatória, sendo o Petro de Luanda um finalista derrotado da edição passada e este ano eventualmente poderá chegar mais à final, convia que aos angolanos que o segundo classificado do nosso campeonato também se apurasse para, para a BAL, porque o nível competitivo das novas equipas é muito fraquinho. As equipas do topo do campeonato angolano podem facilmente passar para seus adversários. Infelizmente não temos, por exemplo, equipas da Tunísia, do Monastir e do Reino de Marrocos, que estiveram nas duas primeiras edições, equipas que eventualmente dariam um outro nível competitivo às equipas da BAL.
É isso, eu acho que tens toda a razão, Joaquim, porque há um desnível muito grande, não é? Há um desnível muito grande e pronto, isto em todos os desportos se assiste a isto, que é a questão de ter equipas mais fracas nas competições, enfim, para servirem de incentivo e de aprendizagem, mas ao mesmo tempo há o aspecto competitivo que pode prejudicar a própria competição se temos, portanto, equipas muito desniveladas. Esse ponto que tu fazes de ter uma segunda equipa de Angola é um ponto muito interessante que, e talvez reformular como o campeonato é disputado para poder permitir, portanto, a presença de equipas também mais fortes como de Angola e talvez de outros países do Norte de África também com mais equipas, não é? Mas é um problema interessante com que todos os desportos se mantêm. Olha, Joaquim, não sei se em relação ao jogo de hoje e se queres fazer já uma previsão também contra o jogo quanto ao jogo de quarta-feira contra o SLAC. Vou-te dar as últimas palavras sobre esses dois aspectos.
Olha, em relação ao jogo de hoje, aqui era faltar mais uma vez Jefferson Lucano, que esteve em evidência com 15 pontos, também destacou a linha de ressaltos. Na formação sul-africana, o Jesus ficou com 14 pontos e o Michael Ignis, com 8 ressaltos, foi o melhor nesta área de jogo. Em relação ao jogo com o SLAC, o Petro, e não nos cansamos de dizer, é favorito. Não sabemos se vai chegar a chapa ou não. Por aquilo que vimos hoje no SLAC frente ao Ferro Verde da Beira, é um adversário acessível para o Petro.
Muito bem. Pronto, Joaquim Clemente, vamos chegar ao fim desta cobertura. Nós aqui na Voz da América agradecemos imenso a tua colaboração, como sempre excelente, não só pela cobertura do jogo a jogo, digamos assim, mas também pelos teus conhecimentos do basquetebol de Angola e não só, e o basquetebol da África e mesmo do mundo, que se servem sem dúvida para os ouvintes e também eu, tenho a dizer, aprendermos muito do que do basquetebol. Portanto, eu agradeço mais uma vez, vou contar contigo, portanto, na quarta-feira, creio que é às 16 horas de Angola, portanto, para o jogo contra o SLAC, e depois vamos também contar com o Alfredo Júnior, que também é um bom conhecedor do basquetebol moçambicano e não só, para fazer a cobertura do jogo do Ferroviário da Beira com o Cape Town. Obrigado, Joaquim, e até quarta-feira, então.
Até já, estamos juntos.
Ok, estamos juntos, obrigado.
Música.